Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP, e com dois hosts hoje, hein? Olha só o Eli, fala Eli.
Fala pessoal, e aí MP, tudo tranquilo?
Famoso Eli, eu ainda não sei se é o Eli ou o Sanduíche, eu acho que é o Eli, tá? Nas ondas do áudio aqui, eu acho que é o Eli. E o Felipe do Modern, fala Felipe.
E aí MP, fala Eli, tudo bom pessoal?
Tudo bem, cara, tudo bem. Você está aqui por motivos óbvios, né? Tem que chamar o Felipe enquanto tem Modern.
É, vou ser obrigado a dar uma saída do Rakdos, porque não vai ter mais Modern.
Hoje o programa é sobre o formato pioneiro, que é um formato novo. Então, para que o programa faça sentido, nós vamos alterar a ordem, tá? É, primeiro, depois da desvirar, vem a fase principal. E depois a manutenção e as outras, tá? Dica, não faça isso em torneios sancionados, tá bom? Você não pode. Não pode alterar. Quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com. O Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast? Os dois ao mesmo tempo, por quê?
Aqui é BR.
Aqui é BR.
Aí o Felipe, você tá muito lento, cara. Para. Você precisa ser atualizado, cara. Não dá.
É que deu retorno, MP.
Na verdade, tá atrasado.
Não, é que o Felipe tá de Linux emulando o Windows, tá? Então a coisa tá feia.
Como faz isso de uma maneira melhor, deixa aí no meu lugar, avisa a gente, pra melhorar os próximos casts.
Verdade. Obrigado pela dica aí. Tomara que o pessoal colabore aí. Não temos experiência.
Não é possível que não tenha um usuário avançado de Linux para ajudar.
É verdade. Todo mundo aqui é dependente de Windows. Bom, queria agradecer os novos apoiadores aí, né, do nosso padrinho, dessa vez são padrinhos de verdade, o Nelson, o Exame e o Lucas, muito obrigado e bem-vindos, eles já estão aí acomodados na nossa tribo, e como comentado no programa anterior, hoje nós temos sorteios do código do Arena, Eli. Temos 3 códigos do Arena para 6 boosters de Trono de Eldraine, que são daquele pacotinho do pré-release, né? Então, todos os que comentaram no Twitter ou no Facebook estão concorrendo. Eli, você tem 3 sorteios aí. Tá com o sorteador preparado?
Porque sim.
É só me falar o número.
Então, nós temos 3 códigos para 10 pessoas. Então, sorteando agora, nós temos o número 2...
Leanderson Silveira, do Twitter, parabéns.
Leanderson, número 6.
Ozodrak, do Twitter também.
Grandioso. E o número 8.
Ah, esse é do Face, é o Alex Lourenço. Muito bem, todos eles aí têm os boosters do Arena garantidos, tá? A produção vai entrar em contato com eles. E agora também tem boosters de Modern Horizons, mas esse é só entre os apoiadores ali. Vamos deixar para o final, para ficar mais emocionante, então? Lá no final, todos os apoiadores aqui vão... esperem, aguardem, que nós vamos sortear. Bom, e agora, como prometido, vamos para a fase principal, tratar da pauta do pioneiro.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Bom, gente, não é todo dia, todo ano, que a Wizards anuncia um novo formato. E dessa vez ela veio com o pioneiro, tá? É um Modern um pouquinho mais novo. É um formato que não vai rotar, tá bom? Ele começa em retorno à Ravnica, a partir de retorno à Ravnica em diante. Então ele tem os blocos de retorno à Ravnica, de Teros, de Tarkir, Sombras in Strahd, Batalha por Zendikar e assim por diante, tá? Ele está chegando no papel e no Magic Online. Na verdade, se você está escutando isso, já dá para jogar no Magic Online. No papel já tem eventos marcados, tá? Eles explicaram aqui, né, de onde veio a ideia para criar esse formato e falaram o seguinte: a coleção mais antiga do Modern saiu em 2003, faz 16 anos. E agora o montante de cartas a pool do Modern está muito grande e não serve mais para aquele lugar que eles tinham para o Modern, que é o formato onde você pode usar seus cards do Standard depois da rotação. E é óbvio, né? De vez em quando entra uma carta ou outra do Standard. E eles dizem que atualmente não há planos para adicionar esse formato no Magic Arena, falaremos disso depois, tá? Um detalhe aí que eu levantei, são 16 coleções que não estão no Arena, tá? E que fazem parte do pioneiro, apenas 16. Eles disseram também que o Modern não está indo a lugar nenhum, tá? Que eles amam o formato e a comunidade também, e que o Pioneiro não é uma substituição ao Modern de maneira alguma, tá? E vocês têm que apreciar a minha força aqui de segurar a risada ao ler isso, tá bom? O Felipe tá se doendo enquanto eu falo essas coisas.
Vou deixar o Felipe falar primeiro, que com certeza ele tem muito mais motivos para odiar esse formato do que eu.
Então, os sementes iniciais, como chama? Não é esclarecimento. Indagações iniciais.
Isso. Eles disseram já de cara que tem 5 cartas banidas no formato desde a criação, que são as Fatlands, de cores aliadas, tá? As outras não existem no formato, tá? E eles disseram que a razão é para promover diversidade nos decks, porque como as Shocklands estão no formato, eles não querem que a mana base seja similar à do Modern, porque aí fica muito mais fácil de fazer decks good stuff, de 4 cores, aí você coloca o que tem de melhor naquelas cores, tá? Então isso, em teoria, promove a diversidade. E é claro, tem outras opções práticas também, né? Reduz o tempo ali de jogo durante as transmissões do tabletop, né? Isso aí melhora, porque quanto menos você precisa embaralhar, melhor para a transmissão. Eles também falaram que a lista de cartas banidas e restritas vai ser alterada com mais frequência, agressivamente, principalmente agora no começo do formato, e sem esperar aquele anúncio periódico que eles fazem, tá? E detalhe que eles falaram lista de banidas e restritas, tá? Então pode ser que haja cartas restritas no futuro também, que isso é uma coisa que o Modern não tem, tá? Ou tá banido ou tá permitido, tá? E eles falaram, olha, como é um formato novo, nós vamos observar tudo desde o início e banir as cartas fora dessas datas periódicas aí, tá? E eles vão usar todos os dados do Magic Online para coletar essas informações e escolher o que banir desde o começo, tá? E o Aaron Forsythe reforçou o aviso, tá? Não comprem cartas agora de sopetão, né? Como forma de tentar se prevenir de algum aumento de preço, porque tudo que for comboso, né, que fizer muito sucesso, ou que for ponto fora da curva, eles vão banir sim e não vão esperar nenhum anúncio, tá? Eles disseram que o sancionamento no papel vem em breve, o formato vai estar disponível para montagem e teste no Magic Online a partir de 23 de outubro. Gente, o anúncio veio dia 21, 2 dias depois você já vai poder jogar no Magic Online, tá? Isso foi planejado com cuidado, tá? E vai ter liga no Magic Online com challenges no fim de semana e PTQs. E o primeiro PTQ, pasmem, dia 1º de novembro. 1º de novembro é um pouco mais de uma semana depois do anúncio da existência do formato, tá? E não é só isso, vai ter GP em janeiro já. No final de janeiro já tem GP deste formato. Eles estão puxando esse formato com tudo, tá? Se tem alguma dúvida, será um dos formatos dos primeiros Players Tours de 2020. Então, não vem apenas para o Magic Online e para o papel, ou só para o GP, ele vai direto para o PT também, tá? O Players Tour, lembrando, ele está substituindo o Pro Tour, tá? Que Players Tour vão ser nesse formato pioneiro? Vai ser os PTs dos fins de semana de 1º e 2 de fevereiro e 8 e 9 de fevereiro, tá? Logo depois daquele GP. A partir de 21 de março, alguns eventos classificatórios para Players Tour serão no formato pioneiro também. Então, ele já tem planos para o primeiro semestre inteiro. Isso está óbvio, tá? E se você entrar no site da WPN, eles também já estão preparados, os lojistas já foram informados sobre isso. O sancionamento do pioneiro já está valendo no Wizards Event Reporter, que é o programinha que as lojas usam, tá? E eles têm a manchete deles aqui, do artigo que explica isso, é o que Modern foi em 2011, pioneiro é em 2019. Eu não sei vocês não, mas isso me parece uma mensagem bem clara, assim, de onde eles querem que esse formato vá.
Comece suas indagações iniciais, Felipe.
Vai lá, Felipe, então, o que você acha do formato pioneiro?
Primeiro, acho que o negócio vem antes, tá? Vamos lá. Primeira questão do papel do Modern, né? Que eles falam que no Modern não cumpria esse papel. A questão é que o papel do Modern nunca foi esse. O papel do Modern foi um formato eterno, não rotativo, sem reserva de lista. Então nunca foi para usar os decks T2 que acabaram de sair do T2. E ficou E aí o segundo ponto leva... Isso leva ao segundo ponto. O Extended foi extinto porque era muito formato para dividir a base de jogadores. E um formato intermediário entre o Standard e o Modern não fazia sentido. Então eles tiraram o Extended. Aí, então assim, essa parte é um pouco complicada, né? Porque se é um formato para o deck T2 ser jogado depois, o Extended é esse espaço. Porque é um formato, entre aspas, semi-rotativo, que tem maior chance das suas cartas serem úteis nesse meio tempo.
Isso faz sentido, sim.
Então, porque o que acontece? A gente tem, agora a gente tem o Modern, tem o Pioneer, que 10 anos depois, sei lá, que as cartas começam 10 anos depois do Modern, e mais ou menos 10 anos depois, você já tem o Historic. Ou seja, daqui 10 anos a gente vai ter o Historic como formato substituindo o Pioneer, ou vai jogar o Modern pra fora, o Pioneer vai virar o Modern, e o Historic vai vir aqui, vai vir um outro formato. Então você já cria um ciclo, e você já tem esse ciclo meio que montado. Isso não necessariamente vai acontecer, mas é um ponto de atenção, né? Nisso eu falo do Modern Horizons e tantos GPs Moderns que eles estão colocando. Isso não quer dizer que a Wizards está querendo pegar os últimos dinheiros que ela pode de Modern, e nem que ela vai dar suporte ao Modern. Isso a gente só vai saber ao longo do tempo, né? Isso não significa absolutamente nada agora, né? A gente não sabe qual que ela vai fazer a respeito disso.
Só um adendo, Felipe. A diferença entre o início do histórico e o início do pioneiro, 5 anos, tá? O histórico começa em 2012 com o retorno a Ravnica, o pioneiro começa ali em Amonkhet, né? Em 2017. Uhum. São 5 anos.
Eu, por ser de uma geração mais nova, né? Tipo, de conhecer um pouco mais do Magic, né, em termos de competitivo e tal, eu entendo o fato dela restringir o tamanho do formato para você estar mais próximo, né? Não necessariamente que eu concorde. Porque, por exemplo, para mim hoje, que nunca joguei Modern, começar a jogar Modern exige um investimento muito grande de financeiro, de tempo, porque não é um formato que você consiga pegar um deck e jogar sem conhecer o próprio formato, né? Eu acho que exige um conhecimento maior. Mas isso é, como você disse, é uma característica do formato. O formato é assim. O fato dela querer que exista um formato que atraia um público que jogava T2 e que não está jogando mais, eu concordo que o Extended talvez seja a melhor situação. O que eu fico pensando é, será que ela não quer refazer todo esse processo com isso, ou simplesmente ela quer adiar por um momento X lá na frente para ela pensar isso? Porque assim, me parece que o pioneiro é basicamente um espelho do Modern, né? Tipo, num momento diferente, num momento do tempo diferente. Claro que quando o Modern foi criado, eu não sei exatamente quais foram os argumentos dados para que existisse um outro formato, depois, né, com o Extended foi extinto na mesma época que o Modern nasceu, ou foi um pouco depois, né?
O Extended deixou de existir 3 anos depois. Modern nasceu em 2011, Extended deixou de existir em 2014, oficialmente. Ele já estava morto há um tempo, né? Inclusive no Magic Online existia lá a kill do Extended, mas ele oficialmente deixou de existir em 2014.
O que eu fico pensando na questão de base de jogadores, será que a gente sabe que tem essa base de jogadores tem aumentado relativamente bem, né? Ela tem crescido dos últimos anos para cá. Será que isso fez eles repensarem essa questão de ter mais formatos disponíveis? Eu acho que talvez esse número influenciou, falando, não, eu tenho um público aqui que eu não tenho onde colocá-los, eu não vou conseguir adaptar a galera que está aí de 2015 para cá dentro do Modern. Claro, não vai ser todo mundo que vai conseguir entrar no Modern. Será que se eu encontrar um ponto aqui, eu vou conseguir atrair esse público? Talvez atrair um pessoal que conhece o Magic pelo Arena, joga T2 e tá há um pouco mais de tempo jogando? Será que tudo que ela aprendeu com o Modern, ela talvez esteja tentando corrigir agora e melhorar daqui pra frente? Ou tô sendo muito utópico?
Eu acho que tá sendo utópico, porque é o seguinte, é uma solução basicamente que nasce morta. Ela só funciona se você repetir ela a cada X período de tempo. Você não tá resolvendo o problema. Você tá apenas, tipo, ah, ficou muito grande e tal, então vamos fazer outro. Aí daqui a 10 anos ficou muito grande e tal, vamos fazer outro. Então, sei lá, a cada 15 anos você vai criar um formato? Isso tira, pra mim, tira a credibilidade da empresa, assim.
Acho que vocês estão analisando primeiro qual seria a motivação da empresa em criar esse formato, né? A primeira coisa que eu gostaria de ver, já contrariando vocês, é o que é esse formato. Porque tudo que eu falei aqui no começo, né, foi a descrição da proposta do formato. Então vamos tentar desacoplar essas duas discussões e pensar primeiro, já que está recente aqui na nossa cabeça, né? É um formato que começa em Retorno à Raven, que é uma coleção que tem aí as Shocklands, tem alguns Planinautas, mas o formato em si não tem Planinautas top de linha lá do Modern, como disse Mind Sculptor e a Liliana do Véu, né? Mas tem vários Planinautas de três manas bons, tem todas as Powerhouses. Isso, a Liliana de
Liliana,
a Last
Teferi,
Hope. Isso, Teferi Nova, Narset. O banimento das fetes é, de certa forma, uma maneira aí de impedir o formato de sair do controle, né? E acaba aí provavelmente deixando o formato mais voltado a decks de duas a três cores. E você tem cartas muito fortes aí, você tem aqueles ciclo de comandos, de Tarkir, né? Você tem os temas que foram muito presentes no Standard a partir de 2014, 2013, eles podem voltar. Então tem diversos decks bem interessantes daquela época, e as pessoas que participaram desses Standards, elas devem estar um tanto animadas para construir, para cozinhar decks aí, tá? É muito raro na sua vida de jogador de Magic você ter a oportunidade de pensar em decks e de criar decks que você jogou com eles no Standard e agora dá um outro motivo, né? Evoluí-los em um formato que não é tão grande assim comparado ao Standard que você tinha. Então tem muita gente animada com esse anúncio por conta disso, né? Quem jogou com Copycat na época de Kaladesh, ou com Energia também naquela época, com deck de Rally The Ancestors da época do Rinoceronte, lá do Sigirino, os decks de Devoção Azul, Devoção Preto também, os decks de Humanos, Collected Company, todos esses vão ser possíveis em um novo formato, em um formato eterno, inclusive. Então as pessoas estão animadas nesse sentido, né? O ponto é, a Wizards escolheu bem onde começar. A Retorno à Ravnica é um bom lugar, porque é mais ou menos onde ali o Modern, você estaria começando o Modern, né, em 2011. Então veio em 2012 ali. Vocês acham que em termos de design, filosofia das cartas, power level das criaturas e dos planinautas, é um bom momento?
É um bom momento porque você tem muita resposta, né? Você pega as coisas tudo de Kaladesh que a gente teve, você pega cartas fortes que a gente teve, não foi um pico de power level o Retorno à Ravnica, e você tem as choques. Eu acho que o formato tem choques.
Peraí, Retorno à Ravnica foi pico, Felipe? Pico não, foi antes retorno, disso, pico. Cara. Não, pico foi antes disso.
Mas você tem muita coisa boa nessa época.
Tá, não, sim, é a rabeira de um pico gigantesco, que sim. É a Mana Phyrexiana, os Eldrazes, isso aí que veio logo antes, né? Isso aí começou a cair também, o power level das coisas.
Isso, foi um segundo momento. Você pegar você teve a volta de Totsis no Retorno à Ravnica.
Né? É verdade.
Não, não dá pra falar que foi um formato fraco.
Foi Interos, não foi?
Foi Interos. Já foi mais pra frente.
Mas em termos de base...
É dessa época também.
Sim. Em termos de base de mana é similar ao Modern, né? Você tem Shock, Check Lands, Fast Lands, até Main Lands de cores inimigas. Tem Mana Confluence também.
Você tem todos os Charms, todos são bons.
A base de mana é espetacular desse formato.
Sim.
Você tem duas de BFZ... Tem aquelas manas que entram se você tiver básica, acho que é de Innistrad ou Lua Arcana, não tem?
Ah, isso aí é ruinzinho, hein? Ele.
Não, mas diga assim, qual? Você entra tem opção duas? pra todos os decks, eu quis dizer, entendeu? Você tem, pra todas Sim. as opções você tem.
É, o mínimo é check Shock Fast e faz uma base de mana bem ok.
Sim. E aí você tem aí dos mainlands pra completar.
Eu acho relativamente bom não ter FET, porque diferencia do Modern, então você vai ter decks diferentes. Do mesmo jeito que o Modern se diferencia do Legacy, você consegue diferenciar esse formato do Modern, que é importante pro mínimo de viabilidade de formatos, né? Eu acho que não...
Tá, e a questão é. A questão é o seguinte: se eles quiserem mesmo promover a história do formato, que você pode utilizar as cartas do Standard que já rotaram, tá? Eles estão criando esse formato numa outra época, numa outra filosofia até de mercado, né? Agora com uma ferramenta digital diferente também. No Modern, eles não fizeram a política de reprint agressiva que eles têm hoje, tá? O Modern, ele foi inaugurado em 2011 com cartas desde 2013. O primeiro produto exclusivo de reprint Modern veio 2 anos depois, né, em Modern Masters. Mas eles não reprintaram com força as cartas lá de 2003, a partir de 2003, né? Só uma ou outra nesses produtos. Então eles podem agora forçar mais essa... tornar o formato bem mais acessível. Porque convenhamos,
acho
Modern
tá... sendo otimista.
Tô sendo otimista.
Se ele
mas
não
tô pensando...
fez isso com Modern, por que ele vai fazer com Pioneer?
Exato.
Porque ele simplesmente não reimprimiu... Ele não imprimiu o FAT, que tinha que vir todo Modern Master, Ultimate Master, Eternal Master, Super Master, Commander Master, todos eles tinham que vir com FAT.
Exato.
Olha,
aí é que tá.
No Tarmogoyf, mas todos eles tinham que vir com FAT também.
Aí é que tá. Eles não fizeram isso com Modern, mas eles podem fazer isso no começo desse formato, se eles quiserem que ele pegue momento. No começo de Modern, eles não fizeram, né? Demorou 2 anos para eles pensarem em fazer algo assim. Agora, a gente tem até um produto que é um mistério, o Mystery lá, que vai sair em Richmond, né? Pode ser que seja um
reprint. Eles esperarem 2 anos.
Oi?
Pode. Eu acho que eles esperarem 2 anos simplesmente pelo motivo da gente não saber o que vai jogar. Então, vamos esperar o formato estabilizar para a gente saber o que colocar na edição.
Não, mas em uma pool pequena, assim, de coleções é fácil.
Mas eu acho que, assim, eles nem sabem o que vai jogar. O jeito que está escrito esse texto, parece que simplesmente que eles não testaram o formato. Ah, vamos botar tudo, vamos aí, quebra o formato, depois a gente banha o que precisa.
É isso que eles vão fazer mesmo. Quem vai testar o formato,
exato,
somos nós.
Isso quer dizer que ele não testou o formato. Então como é que você vai me colocar um Mystery Pack agora com as coisas tampo do formato se você não sabe o que vai jogar?
É, mas fica fácil prever quais são as raras e as míticas que mais vão sofrer assédio das lojas e dos jogadores que especulam, né? Vocês falaram aí de Tatsuki,
você vai banir ou você não vai banir?
Não, entre banir ou não banir?
Você precisa banir ou não precisa banir? Sahili, você precisa banir ou não precisa banir?
Entre banir ou não banir?
Ring of Time e Treasure Cruise, precisa ou não?
Ah, então, essas coisas são secundárias. No primeiro produto, você pode colocar as staples de base de mana, as staples de, por exemplo, criaturas que você sabe que vão continuar, como Seed Rhino, Thoughtseize, por exemplo, não tem problema ficar. Esse tipo de carta que com certeza sobe em preço. Oi?
Aí você já começa errado, porque o que vai ficar realmente caro, você não vai imprimir.
É, você não...
Esse é o problema.
A questão é que o sinal que você dá pela política de reprint, o sinal que você dá para os jogadores é muito bom, né? Se de fato for isso esse produto agora no final do ano. Mas em si, eu acho que colocar aí até 2000 e... quando que eu falei? Retorno a Ravnica? 2000 e...
12, né?
2012, isso. Colocar até 2012, ele dá uma impressão de acessibilidade bem maior, né? Isso é uma segurança aí para quem pretende ir pro formato. Em termos de...
Acessibilidade é uma questão de disponibilidade, é uma questão deles imprimirem. Daqui a pouco você vai falar, Razoresh, daqui a pouco não tem mais, você não vai uma carta que você vai colocar no T2, Razoresh. Diferente de Tostiz, você pode colocar em qualquer formato que você tem um power level razoável.
É, a questão é que tem muita gente que tem Razoresh ainda, do Standard que jogou, né?
Sim, assim como você tinha, sei lá, muita gente que tinha, não sei que carta na época,
Affinity,
você tinha o Twin, tinha o próprio Jace, que é do... Só que já nasceu banido, né? Então, mas tinha o próprio, sei lá.
Essa questão
cartas, assim, que já tinha.
Essa questão de disponibilidade.
Feliz sua vez.
Não, eu tava pensando, essa questão de disponibilidade, que eu acho que pode ser relevante. Eu falei da base de jogadores. Se a gente for comparar as edições. Me fala a coleção que saiu quando o Modern nasceu.
Na
época ali. Sétima edição ou não? Depois de sétima.
Não, o Modern de 2011. Então, qualquer edição um pouco antes de Retorno à Ravnica ali. M12, por exemplo.
Logo antes.
É que ele foi lançado em 2012 e vale coleções da época de lá pra cá. Eu confundi. Por exemplo, Magic 2012. O que será que vendeu mais? Magic 2012 ou as edições mais novas, tipo Ixalan, Dominaria?
Não, Magic vem numa crescente. Com certeza as coleções mais novas.
Mas...
Então, isso que eu tô pensando.
E aumenta
tipo assim,
também o número de jogadores.
Não, então, e aí o que acontece? Por exemplo, eu consigo pegar uma carta que joga Modern hoje, só que se você olhar o custo-benefício da carta, se a gente for comparar com alguma coleção dessas que saíram agora, ela é 10 vezes mais barata, entendeu? Por exemplo, você falou de Toth Seize. Será que Toth Seize, se ela não jogasse no Modern como ela joga, nos outros formatos como ela joga, ela valeria o mesmo preço que ela vale hoje?
Não.
Então, tipo assim, eu entendo que a carta seja boa, etc.
A Sahili ontem era 10 reais. Anunciou o formato e foi pra 100.
Não, mas aí, beleza, ainda tem a questão do Spike. Mas, tipo assim, veja o ponto. A Sahili é uma carta
jogar,
boa.
Se não for banida.
Hã?
E vai ficar 100 se não for banida.
Ai, vai. Não, ela não vai ficar tão cara.
Porque gente, sobre acessibilidade.
Memória de preço.
Tem uma coisa. As pessoas reagem, tá? A esses anúncios e elas vão especular, isso você não pode impedir, é um mercado que não é regulado, né? O que a gente não pode permitir mesmo é que a mesma pessoa, o jogador, entre aspas jogador, né, que às vezes a pessoa nem joga, mas o jogador que especula comprando 20 Siege Rhinos, ele não pode depois reclamar da barreira de entrada no formato. E a loja que especula também, aumentando demais o preço das cartas, ela não pode reclamar depois que não consegue encher torneio de pioneiros, né? Isso aí é um túmulo que está todo mundo ajudando a cavar, né? Essa barreira aí está todo mundo ajudando a erguer. Agora, se você for atrás de uma loja e tentar pegar aí 4 Sahir, 4 Copycat, 4 Siege Rhinos para fechar, a tua pool de pioneiro para se preparar para o formato, aí tudo bem, é natural. O Felipe está tentando fechar a pool de Modern dele desde que saiu o Modern. Até hoje, né, Felipe? Não, você não tem algumas staples porque é muito caro, mas você é uma pessoa que investiu no formato.
Eu não fui jogar, mas por exemplo, hoje se eu fosse jogar, quer jogar o Tarmogoyf, por exemplo, eu posso comprar. Tá $60. Isso. Quando o Modern saiu, tava 200.
Isso.
Eu vou falar que não funcionou a política de reprint, imprimindo em todos os sites de Modern que teve.
Mas depois de quantos...
Quando saiu era $200.
Mas quantas vezes
mas
você...
Mas eu lembro que eu falei, quantas vezes no podcast ia semana a semana, baixou $1, baixou
Sim.
$1, baixou $1. Era $1 por semana, né, cara? Com muito tempo, pode ser.
Põe semanas aí, né? 180 episódios. Se fosse assim desde o começo.
Ele começou a $200 e logo no primeiro reprint ele caiu para uns 150, se não me engano. Depois foi para uns 100 e aí foi baixando de dólar em dólar.
Sim, mas quantos GPs...
Assim, funciona, mas tem que botar aí, né? Tem que botar no mercado.
Quantos GPs, quantos MCQs, quantas oportunidades de pilotar o Tarmogoyf você não teve porque você ainda não chegou no nível de preço que você estava disposto a pagar, né? Não, mas essa é uma carta que é ponto fora da curva.
Sim, se pensar... Agora, lembra da Shock? Ela estava baratinha, aí saiu Modern, estava barata, aí começou a usar muito, ficou cara. Aí ficou cara, meu, teve reprint, baixou, subiu, reprint de novo, baixou. E assim, fundo normal, tem que botar no mercado, senão as coisas que jogam vão ficar caras. Não tem mágica.
Mas a empresa mostrou...
E hoje
a família
tá R$100, se ela não for banida... Ela vai manter R$100 aí por 1-2 anos. Se o formato pegar, de repente ela passa para 200 de um dia para o outro. É só não... o formato pegar. Agora é uma especulação, mas se as pessoas realmente forem jogar, fizer sucesso, já sobe. Já vai para 150, 200.
Meu problema não é com as pessoas que fecham o set para se preparar, é com as pessoas que compram mais do que elas vão utilizar, né? Que é realmente para poder predar em cima daqueles que não fazem isso a tempo. É lógico que isso aí é permitido, não tem problema de acordo com a lei, mas é meio que criar uma barreira artificial para o formato, né? Tudo fica caro e ninguém está jogando, entendeu? Isso é meio ridículo do ponto de vista de jogo, assim, ele teria que ser acessível. As pessoas deveriam poder montar diversos decks, né? Trocar de deck o tempo todo. E está se construindo uma realidade para esse formato que ele ainda nem existe de verdade, que as pessoas vão ter que escolher um deck e casar com ele, ficar com ele para sempre, certo? Porque as staples, as cartas boas, estão sendo especuladas a níveis absurdos, né? Mesmo contando o risco de banimento, de reprint, né? Que tem uma política agressiva das duas frentes, tanto de reprint quanto de banimento. Isso aí eu acho que é natural das pessoas, é reação mesmo. Muita gente que não pensa antes de comprar ou antes de... ou até para comprar, né? Não pensa demais ou pensa pouco. E aí, infelizmente, a gente está caminhando para uma realidade em que vai ter uma barreira de entrada para o formato. Aquilo que a Wizards no papel está tentando promover, formato mais acessível de utilizar as cartas do Standard, vai ser, na verdade, um formato para quem não tem capacidade financeira de montar um deck Modern. Vai ser um segundo Modern.
Na verdade, eu acho que o preço vai ficar muito próximo no final, assim.
Do Modern?
Mas, eu acho que a questão do... Talvez o deck mais caro do Modern provavelmente não vai ser, mas a faixa meio para média do Modern deve ficar na faixa média para alta do Pioneer, imagino eu. Tá dependendo da questão de reprint de um e de outro. Mas eu acho que, assim, o acessível da Wizards sempre foi ter carta, nunca foi preço. Pelo menos foi o que sempre disseram.
Eu queria alterar...
Essa carta tem no mercado? Se eu tiver dinheiro, o dinheiro infinito, eu posso comprar essa carta fácil? Posso. Então, para Wizards, ela é acessível.
Eu acho que o Wizards...
Não é uma Black Lotus que eu tenho que achar... Meu, dá um puta trabalho para conseguir achar uma Black Lotus numa qualidade que eu tenha confiança de comprar e para achar alguém que possa vender.
Aqui é DR.
Eu queria continuar essa comparação com o Modern para perguntar para vocês o que vocês acham que vai acontecer com o Modern, então.
Eu acho que depende de quanto sucesso fizer o Pioneer.
Eu já acho que ele o Pioneer já coloca um alvo na testa do Modern. E eu digo assim, a curto prazo, talvez.
Se fizer sucesso, em quanto tempo o Modern deixa de existir?
Já de existir, eu não tenho certeza, mas eu acho que entre 1 e 2 anos... Eu acho que pode dividir bastante o que ele é hoje.
Felipe, 1 e 2 anos?
Sinceramente, tem que fazer muito sucesso, porque hoje o Modern tem uns GPs muito grandes, assim, no número de pessoas, assim. Então tem muita gente que gosta de jogar. Aí a questão é, quantas pessoas vão largar porque não confiam mais, ou não sabem o que vai acontecer com o formato, então vão parar de jogar? E quantos vão migrar pro Pioneer? E quantas pessoas vão gostar de jogar o Pioneer, né? Que GP tá. Sempre as pessoas vão porque vão querer jogar, né, o GP. Agora, o tamanho pensando... do GP, sim.
Por exemplo, se eu colocar o meu exemplo na situação, eu acabei de comprar algumas cartas para começar um deck Modern. Eu provavelmente eu vou vender, porque eu não vou querer investir num negócio que talvez eu não tenha tempo suficiente que o formato exige. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas que talvez estejam no mesmo ponto que eu, ou pessoas que já jogam Modern, talvez não competitivamente, tem um deck lá, falta uma carta ou outra, e ele vai jogando com o tempo, ele vai comprando. Esse tipo de pessoa pode ser que tá no Modern porque não tem condições de jogar Legacy, por exemplo, e não tem condições de se manter no T2. Então ele quer um formato mais estável, né, mas que seja competitivo. E aí... E também tem a galera que, por exemplo, é mais nova, galera de 5 anos, por exemplo, que talvez possa ter jogado Magic Online, talvez tenha entrado, conhecido o Magic no T2. O pessoal que entrou no Arena, mas já gostou do Magic, que é um competitivo, e aí viu o quanto é pesado e difícil se manter no T2. Então talvez ele queira ir num formato, né, não vou dizer mais acessível, principalmente nesse momento, mas que é mais estável do que o T2, sabe? Então, tipo assim, eu acho que vai ter um público. Eu concordo com você, eu acho que ele talvez não vá tirar uma base de jogadores muito grande do Modern. Eu ainda acredito que muita gente que joga em Modern vai adotar o Pioneiro como segundo formato. Talvez divida até um pouco do T2, tire um pouco de pessoas do T2, pessoal que joga T2 e Modern, por exemplo. Porque, assim, eu vejo que a galera que já joga Modern competitivamente já vai ter boa parte das staples desse formato. Porque ou elas já jogaram Modern, ou elas são side do Modern, ou elas já foram opções em algum deck Modern. E, normalmente, quem joga Modern tem um contato com T2, não é sempre, né? Não, mas acontece. Ou, como forma de investimento, né? Puta, essa carta aqui tá saindo do T2, eu vou comprar. Vou comprar porque ela pode entrar no meu deck. E aí você sempre tem uma especulação. Mas eu acho que, assim, a Wizards claramente compromete o Modern com essa atitude dela, porque você imagina, como o MP falou os dados, o formato entrou dia 21, dia 23 já pode jogar no Mall, dia 1º de novembro já tem PTQ, em janeiro já vai ter GP, em fevereiro já tem Players Tour, e a partir de março já começa a eliminatória. Estamos falando de menos de 6 meses, o formato vai ter a mesma atenção do que todos os outros formatos competitivos.
Mas Eli, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, se a Wizards anunciasse o Brawl hoje, e não desse apoio nenhum, não tivesse torneio nenhum, não fizesse PTQ nenhum, não fizesse porcaria nenhuma. Você ia falar que esse formato ia se fazer alguma coisa?
Do Brawl?
Gastar dinheiro, você ia montar qualquer outro formato. Eu falei Brawl zoando porque a Wizards meio que anunciou o Brawl, lançou o deck do Brawl.
Tá. Se ela anunciar como...
Um Frontier,
é isso.
Não colocasse um GP, um PPTQ, um nada. Você acha que o formato não é pra lugar nenhum.
Não, eu preciso que ter a segurança de que ele vai ser suportado competitivamente pela Wizards.
Por isso que ela enfia 4 GPs em 3 meses, um PPTQ, sim, um monte de coisa, até e joga no mall, porque ela não sabe o que vai banir, porque ela não testou o formato, ela precisa banir.
Sim, a questão é que ao fazer isso, ela vai estar tirando de alguém. Porque o número de PTs, o número de GPs, o tempo, ele é limitado, certo? Então, ou ela vai tirar do Standard, ou do Modern, ou do Legacy. E eu acho que o Modern e o Legacy são as opções óbvias, porque Standard vende. Ela nunca vai tirar do Standard e jogar pro pioneiro, tá? E eu acho que Legacy ainda tem uma comunidade forte, ela não vai tirar todos os GP Vegas, talvez tire um. Então, quem obviamente vai sofrer é o Modern.
Dos dois?
Oi?
Dos dois que tem?
Tem dois ou três por ano, ela vai tirar um deles, sim.
Eu ainda arriscaria dizer um pouco mais. Eu ainda acho, posso estar falando a maior besteira do mundo, eu ainda acho que a Wizards daqui a algum tempo, não sei, daqui uns 2 ou 3 anos talvez, ela vá voltar com algum formato rotativo estilo Standard.
Eu acho que não, gente, vocês estão viajando.
Mas aí o Pioneer perde sentido, você precisa de... Ou é um ou é outro.
Ou talvez daqui mais tempo, será que talvez ela substituindo entre aspas, né? Ela colocando o Pioneer como o Modern. E daqui 5 anos ela entra com formato rotativo com rotação maior do que o T2.
Mas não. A pergunta é qual é o interesse da Wizards de deixar o Pioneer como Modern? Se ela fizer isso, ela vai botar outro Pioneer.
Não, ou ele, só uma coisa, sobre o formato um novo Extended, tá? Isso não vai acontecer, porque Extended ele não é divertido. As pessoas perdem muito rápido o interesse. As pessoas só jogavam Extended na época porque ele era o formato de Pro Tour e de GP, tá? É um formato em que você joga com o deck mais apelão do Standard, que você tava rezando para rotar para fora do Standard, e você coloca ele em esteroides. É basicamente isso. E, apesar de rotar, ele não tem tempero nenhum, tá? Mesmo com a nova filosofia de design, eu duvido que eles voltem com essa proposta. E até porque ela não vende, ela não ajuda a promover as cartas novas. Eu acho que o caminho é o Modern ser substituído aos poucos pelo pioneiro, sim, tá? Por conta de acesso mesmo. Não vou dizer que a player base do Magic dobrou, mas ela cresceu bastante graças ao Arena recentemente. Esse pessoal vai jogar pioneiro, eles não vão jogar Modern, tá? Eles estão vendo que está tendo mais... progressivamente nós vamos ver mais apoio para o pioneiro, tá? E talvez até mais produtos orientados para o pioneiro, e aí as pessoas vão cair de cabeça, isso vai ser natural. A Wizards não vai anunciar o fim do Modern de uma hora para outra, mas o formato vai ser canibalizado aos poucos pelo pioneiro, sim. Agora, não precisa reclamar, né? Não precisa reclamar que em 2023 você não vai conseguir jogar GP Modern no Brasil. Não, joga agora, poxa. Se você é jogador de Modern, joga agora. Vai no Magic Online, faz a conta, joga, aproveita, tá?
Até porque talvez em 2020 já não tenha GP no Brasil, né? Também tem isso.
É verdade, tem outra notícia sobre isso.
Não,
mas
eu acho assim, tem que jogar sim a questão. Você tem que jogar pra mostrar até a força da comunidade, que ela não quer que...
Tem.
Que suma, mas é simples. Se as pessoas pararem de jogar Modern, ela vai matar o Modern. Se as pessoas não pararem de jogar Modern, ela não vai matar. Ela tentou tirar do Pro Tour. As pessoas reclamaram, ela botou de volta.
Sim, mas
então é uma questão do que as pessoas não querem jogar.
O apoio ao Modern vai cair, isso é natural, tá? Agora já tem um substituto apropriado para o Modern, tá? Isso vai acontecer aos poucos, porque o Modern ainda tem uma comunidade grande, tem ainda um momento muito legal, o Modern tá saudável, tá? Apesar de estar caro de entrar, mas tá legal. Tem uma série de produtos dedicados, Modern Horizons foi um sucesso, apesar de ter carta banida, né? Então, vai continuar assim, só que aos poucos ele vai ser substituído. Agora, será que a perspectiva de daqui a 3 ou 4 anos você ter um formato que pare de ter GP ou que está terminando de ter ligas no Magic Online, isso aí é suficiente para hoje você deixar de se animar e jogar um formato que é tão legal? Eu acho que não, cara.
Para parar de jogar, não. Mas
não é nada disso, né?
E até porque... Um deck diferente.
Olha pro Legacy hoje, tá? Semana que vem a gente vai falar com o Fernando Seco do Vintage, tá? São comunidades que existem, sabe? Existem, são tão velhas quanto o Magic. ainda se mantêm e ainda premiam os jogadores que se dedicam a elas. O Modern vai caminhar para o mesmo sentido, tá bom? Não vai ser uma coisa tão abrangente hoje, ele vai caminhar ali pelo mais ou menos o que o Legacy hoje, 2 ou 3 GPs por ano, aí uma comunidade mais fechada, mas ainda acessível, tá? Agora, se você quiser muito mais conteúdo, muito mais chance de chegar no Pro Tour, coisas assim, é melhor você tentar pensar mais em pioneiro, tá? Quanto mais cedo você investir tempo e recursos nesse formato, melhor para você, senão você vai se arrepender depois, tá? Então, é standard e pioneiro o futuro do Magic competitivo. Eu acredito nisso, tá? O futuro, não o presente.
Mas eu volto no meu declaração inicial. Se você tem um Modern, daí você criou um Pioneer 10 anos depois e você já tem um histórico à vista, qual que é a segurança que eu tenho que vai ser realmente um formato eterno? Porque o que vende nesses formatos é que ele é eterno, é que você vai poder jogar com o seu patch deck para sempre, a não ser que ele seja muito roubado, seja banido. Mas é isso. É basicamente isso que vende o formato.
Só uma coisa.
Se não, ele vira um Extended.
Vamos separar eterno de não rotativo, tá? Tá o bom, eterno, né? Ele tem toda a pool do Magic, basicamente. Ele começa em alfa, mas... Sim, eu entendi. O não rotativo, tá?
Porque o que vende é não rotativo.
Eu acho que tem precedente, o Modern tá aí para mostrar isso, de que o pioneiro também tem uma data de validade, tá bom? 2028, provavelmente estaremos falando do fim do pioneiro. Vai ser substituído pelo próximo Modern 3.0, tá bom? Mas isso não é motivo para você ter receio e entrar no formato, tá? Estamos falando daqui a 8 anos.
O motivo de não fazer, por exemplo, eu tenho, sei lá, 8 decks Modern, sei lá, por aí, e tava para atualizar alguns que ficaram desatualizados agora. Já não vou atualizar. Se eu for jogar Pioneer, eu vou montar um deck. Não vou montar 2 ou 3, porque eu já sei que ele tem data de validade. Mas o Pioneer também já foi vendido, não foi vendido igual o Modern. O Modern foi vendido como formato não rotativo, que vai ficar para sempre e que é para ser um Legacy sem reserva de list. O Pioneer foi vendido como um Standard Extended. Ou seja, ele não é para ser, para eu pegar meu pet deck para sempre.
Independente de como ele foi banido, eu acho que é claro que ele tem uma data de validade sim, tá? A Wizards pode estar falando isso para incentivar as pessoas a jogarem, mas é claro que ele tem uma data de validade, cara. Ele vai chegar uma hora que ele vai ser insustentável, tá? Vai ter uma lista de banidas muito grande ou simplesmente uma barreira de entrada muito grande. Tá, então vai ser aposentado da maneira como o Legacy está, entre aspas, aposentado, e como o Modern vai ficar, entre aspas, aposentado.
Mas por que você não aumenta a sua política de reprint? O negócio vende, as pessoas compram produtos, você bota as cartas boas que as pessoas estão atrás, o produto vende.
É isso aí, acho que é uma outra...
Provou. Isso baixa o preço pra caramba das coisas, baixa a barreira de entrada. Você vai criar toda hora, você vai criar uma barreira de entrada que vai ficar próxima. E se você não ficar reimprimindo, as coisas vão subir de preço.
Tá. O meu chute, Felipe, é que renovação atrai gente, tá? Por mais que você solte produto de reprint, é um formato velho em que ele já está, entre aspas, quebrado. Então, eu acho que criar uma coisa nova a partir de um novo frame de como foi em 8ª edição, ou a partir de uma nova filosofia de design de cartas, tá? Isso aí ajuda as pessoas a se motivarem a investir tempo e recurso no formato. Parece bobo, mas eu acho que é isso, tá bom? E naturalmente, tá? A gente tem que esperar que isso vá acontecer de novo, tá? Política de reprint é uma coisa muito complicada para a gente tentar entender. A gente só pode especular, mas eles lá dentro é que sabem o que está acontecendo, porque provavelmente eles têm rabo preso também com lojas, tá? Eles não podem sair reprintando qualquer coisa porque as lojas devem achar ruim, as lojas vivem disso também, né? Então deve ter aí um arranjo em que eles perdem pouco, as lojas perdem pouco e acabam substituindo esses formatos o tempo todo. Eu não consigo acreditar em formato que não rota e é estático, vai ser para sempre suportado da forma como o Modern é hoje, tá bom? Isso aí é história é ficção. Isso aí não existe, cara, não vende para eles. E é por causa disso, porque não vende, que eu também acho que o pioneiro não vai para o Magic Arena, tá? Acho que está muito claro, da forma como eles colocaram esse formato no Magic Online, que esse formato não vai para o Arena. Eles falaram que não tem planos de levar para lá, e eu acredito. tá? Se toda a comunidade constantemente pedir para eles implementarem aos poucos as 16 coleções no Arena e criar as kills do formato lá, talvez, mas eu duvido fortemente nisso. Eu duvido porque o Arena é feito para vender Standard, tá? Standard vende, Standard limitado, é o que vende Booster, é o que vende Gema. O Pioneiro não vai fazer isso, nenhum formato que não rota vai ajudar a vender, tá? Eu digo vender assim em termos brutos, porque você está falando de 4 coleções por ano, tá? Um Modern Masters por ano vende naquele mês. Agora, as 4 coleções do Standard por ano vendem constantemente. O teu fluxo de caixa está ali certinho, né? Toda hora você tem algum rendimento. Então, por causa disso, eu acho que tem que parar aí. Se você realmente quer, peça para eles, vai no feedback, pede para eles tirarem o histórico, que isso aí também é uma palhaçada, né? O Jeff Hoogland quase chorou no vídeo dele falando que palhaçada é essa, eles anunciam o histórico, o formato nem teve ainda uma kill aberta no Magic Arena e eles já mataram o formato, um pioneiro, que parece ser um formato muito mais interessante, muito mais suportado. Mas a proposta é exatamente essa. O histórico no Magic Arena, gente, é um formato que só existe para que você para te dar a impressão de que você tem o que fazer com as cartas do Standard que já rotaram. Tá. É só para isso, não é para ser promovido, porque ele não vende o programa. O que sustenta o programa é a coleção nova. Então daí a gente tira. O Arena é para Standard e limitado. Ponto. Tá? Você quer jogar pioneiro? Vai pro mall ou vai pro papel. E vai agora, quando o formato está começando.
Você já inventar outra coisa para fazer com as cartas?
Tipo o quê?
Um próprio Commander. Um Commander que não é Commander porque não tem todas as coleções, em vez de um Brawl.
Sei lá, Felipe, por que eles vão gastar homem-hora pra isso? Por que eles vão gastar
porque
tempo de design?
Gastar, já
pra
tá
isso?
Implementado, é só você deixar as pessoas colocarem as cartas e montarem o deck. Você já tem o Brawl, é quase a mesma coisa. Você não vai gastar. E as pessoas vão poder usar as cartas dela. Nunca vai ter o Commander, mas vai ter lá o. Usando só as cartas do Arena, você poder jogar Commander.
Porque eu
se
acho
você que realmente não tem nada o que fazer com as cartas, eles não estão. Não parecem muito dispostos a fazer o sistema de craft que você pode destruir suas cartas para ganhar novas.
Não, é histórico. Eles criaram histórico para as pessoas ficarem quietas. Brinca
só que não
aí de
tem histórico. Esse é o problema. Não tem, eles não deixam você jogar. Eles não deixam nem você jogar Brawl.
Sim, a kill de Brawl vai ser uma vez por semana, né? E a kill de história vai ser uma vez por mês, alguma coisa assim.
Exato, é inútil. Deixa as pessoas jogarem Commander ou Brawl. O Brawl não, porque pra mim tem que ser Commander pra você, justamente pra você usar as cartas todas que estão na Arena.
Esse é o tipo de coisa que. Esse é o tipo de coisa que
não sobe ranked.
Sim, mas esse é o tipo de coisa, Felipe, que se você sugere numa reunião do Arena, vão te jogar pela janela, cara. Isso não vende.
Mas você deixa as pessoas gastando, ela vai querer uma carta nova e ela vai comprar um pouco. O heavy user, tipo, ele vai usar. Você tá trazendo uma pessoa que não é heavy user, que não vai jogar T2, pro Arena fazendo isso. O cara que joga T2, ele tá nem aí pro histórico. Ele vai jogar Arena, vai jogar o Arena no T2 pra gastar dinheiro e tudo isso. O cara que é casual, você vai tirar dinheiro dele, não é com a ladder, não é com o standard, você vai tirar dinheiro com todas as porcarias. Deixa o cara pagar dinheiro, gastar um pouco de dinheiro pra fazer isso. O cara pode gastar zero ou pode gastar R$5 por mês.
Olha,
eu prefiro fazer ele gastar R$5 por mês.
Obviamente, os números e as pesquisas deles mostram uma realidade diferente dessa que você está colocando, porque senão eles já teriam feito.
Mas ele não tem essa pesquisa, porque eles nunca colocaram.
Eles têm maneiras de definir se esse curso de ação resultaria em rendimentos maiores, né?
Para mim é o esquema da Kodak, tá? Eles falam, não vou investir na câmera digital porque eu ganho muito dinheiro com filme. É literalmente isso que aconteceu com o Kodak. Eles inventaram a câmera digital e não fizeram.
Eles tinham todas as patentes. Bom, em 10 anos...
Assim, você pode ganhar mais dinheiro, mas não quer ganhar, porque eu quero vender T2. Tipo, você pode vender os dois, você não precisa vender um só.
Eu acho que tem um limite aí e eles não querem arriscar, talvez. Ou alguma pesquisa interna mostra que eles têm muito a perder ao fazer isso, tá? Eles têm mais a ganhar mantendo o foco em
standard. Tanto dinheiro?
Oi?
Você vê jogador casual jogando, gastando tanto dinheiro no T2?
Não sei, Felipe, mas assim, pra gente é caro, mas e pro americano médio? Sabe, jogar dinheiro no Arena é barato, é tudo em dólar. E pro europeu? E pro britânico, né? Pro inglês, que tem libra. É mais ainda, então É, não sei, pode ser que esteja ótimo do jeito que está. E a única coisa que eles precisam focar no momento é melhorar o standard, tá? Porque a cada 3 meses tem coleção nova e tem gente jogando dinheiro lá. Eu acho que não vai se faz sentido para eles colocar o pioneiro no Arena. E é por isso, né? Tá muito óbvio para todo mundo que o pioneiro e o histórico são bem parecidos, certo? Tem pouquíssimas coleções de diferença, né? Então, se eles desejassem, eles conseguiriam fazer. Ou começa o pioneiro no histórico, onde o histórico começa, ou tira o histórico e faz um pioneiro no Arena, tá? Então, como eles não fizeram isso, eu acho que tá muito óbvio que eles planejaram esse cisma aí, essa diferença, tá? Acho que isso aí ficou
O Cabrito falou uma coisa no vídeo de ontem, de hoje, eu não sei quando soltou, não lembro mais quando soltou, que o que ele enxerga é que o Standard vai ficar cada vez mais focado no Arena, inclusive em Mythic Championships e coisas do tipo.
Uhum.
E todo o resto de papel. E provavelmente a maioria dos torneios de papel não vão ser Standard. Então os GPs, essas coisas, vão ser tudo Pioneer ou Modern.
Também acho.
O que é bem plausível e faz sentido. Porque, né, você, né? Sei lá, você vai usar a Arena, que é um jeito de você ganhar dinheiro online pra vender T2. E aí as pessoas vão acabar. Só que você fazer isso, assim, tipo, meio que. Bom, você não vai matar o Standard porque tem Friday e essas coisas, mas tem que vender booster de verdade, né? Senão você mata todos os formatos. E a não ser que eles querem matar realmente todos os formatos, ficar só com T2. Eu não sei.
Mas eu acho que é bem por aí mesmo, cara. O futuro do Magic, o futuro que está se pintando aí é o Standard no Arena, basicamente. Tá, inclusive caminhos para o Pro Tour. O papel mais focado em formatos não rotativos, como o Modern e principalmente o Pioneiro, tá? E é isso aí, cara. O MOL tendo um papel fundamental, porque é onde você vai conseguir produzir dados e treinar e às vezes até se classificar para torneios de pioneiro e de modern, tá? Mas de resto, a ferramenta digital vai ser o Arena para Standard. E é uma pintura interessante do Magic, a gente está vendo um protagonismo muito maior das ferramentas digitais, tá? Não muda muito para quem está começando agora, porque quando anunciaram o início do Modern e o fim do Extended também era uma parte de mudança aí, teve gente que não gostou, teve gente que tinha investido em Extended, não gostou, mas é similar nesse sentido, tá? Acho que essas mudanças são periódicas mesmo, elas precisam acontecer para renovar a base de jogadores, para renovar o interesse no jogo, tá? E eu tô excitado no sentido de que você vai ter possibilidades novas, decks novos, tá? Agora é terra de ninguém mesmo, inclusive em termos de banlist, tá? Você pode spikear torneios, inclusive no Magic Online, vai ter PTQ dia primeiro, né? Você pode spikear torneio com deck roubado, que não vai ter problema. Se você quebrar o formato, o mérito é seu e você vai ser recompensado por isso. Isso é muito raro de acontecer nos 25 anos do Magic, aconteceu talvez 3 vezes com formatos diferentes, né? Modern sendo um deles. Então, nesse sentido, eu tô animado, cara. Eu tô animado, sim. Eu sinto pelas pessoas que têm o sonho de completar deck modern, de se especializar no formato. Eu acho que esse sonho não precisa acabar, mas as oportunidades de jogar Magic competitivo, e inclusive dentro do próprio Brasil, elas devem ser mais escassas com o tempo, tá? Falando aí no médio a longo prazo, entre 4 a 8 anos, tá bom? Essas oportunidades devem ficar mais escassas. Mas eu não fugiria do Modern agora, assim, se eu tô com metade do meu deck montado, eu acho que não tem por que você sair do formato e desistir completamente agora, não, tá? A gente tá falando de 4 anos aí, é um horizonte aí muito longo, né? E quem sabe aí, eu acredito até que pode ter GP Modern no Brasil, vai ter, né, no ano que vem, pode ter também em 2021, tem a Latam Magic Series, que vai também promover o Modern, porque nós temos uma base de jogador, uma base de apoio muito forte para o formato, né? Então é uma dinâmica que faz parte e a gente tem que ser tem que entender o lado da Wizards também, né? Tem que abraçar jogador novo. Ela acredita que tem espaço para todo mundo também, não que um formato talvez vá canibalizar o outro, mas talvez haja espaço para todo mundo, a base de jogadores tem aumentado o suficiente para dar vazão para tudo isso, tá? Tô falando isso principalmente em Magic Online, se você olhar a quantidade de kills abertas ali, é bizarro. bizarro. O Jeff Hugland falou, viu, o Eli Felipe, é uma coisa que parece contraditória. O jogo gratuito de Magic qual é? Arena ou Mall?
Arena.
Arena, é gratuito, isso. Quantas kills de arena você tem abertas? Quantos jogos você pode jogar? Bom, você pode jogar ali um 5, vai. É standard, é melhor de 1, melhor de 2, melhor de 1, melhor de 3, ranqueado ou não ranqueado. E de vez em quando, brawl, pronto. Né? Agora, o jogo que é pago, que é o Magic Online, ele tem mais de 20 kills. Ele tem umas 4 de Vintage, 4 de Legacy, 6 ou 5 de Commander, tá? Um X1 e multiplayer. Ele tem Standard e tem Limitado. E agora vai ter já tem Modern também, que eu não falei, e vai ter Pioneiro. Então, o jogo que é pago, ele tem muito mais kill aberta, muito mais fila para jogar, né? Do que o jogo gratuito, que é esquisito, não faz muito sentido mesmo você pensar, né? Mas é essa a realidade da empresa. Oi?
A gente não sabe se eles vão falando quanto tempo eles vão manter o mall, né? Porque dá trabalho e custa dinheiro.
Acho que agora com esse pioneiro as coisas mudam um pouco de figura.
Sim, eu acho que vai agitar o mall. Vai agitar, sim.
Não, agora sim, mas...
Então, eu acho que é uma... Que em algum momento eles falaram assim, bom, a gente pode matar um com o outro. A gente pode matar o físico com o digital. Só que me parece com essas mudanças que eles falaram assim, não vamos matar ninguém. Qual a melhor forma de a gente ganhar dinheiro? Aí eu tenho que manter o mall vivo. Qual a melhor forma de manter o mall vivo? Eu preciso renovar. E a melhor forma foi criar um novo formato. Então, eu acho que assim, você não desanima a galera que já tem alguma coisa no mall, né? Você fala assim, ó, beleza, você não precisa sair do mall e ir pro arena. Você quer continuar no mall? Então tá bom, toma um novo formato aí, você mantém o que você tem e vai começar a gastar seu dinheiro de novo. Você quer jogar arena? Beleza, é outra ideia. Então, eu acho que assim, talvez com tudo isso que vocês falaram, o Magic caminhe para três formas diferentes de jogar. Mantém-se o Arena com T2, você tem o Mall aí com N coisas, né, que não seja T2, e o físico, que é uma incógnita, se a gente... porque o que me preocupa é o quê? Ah, beleza, o físico agora vai ser de pioneiro para trás. Mas, tipo assim, como é que você vai acessar as cartas que estão no T2 que vão estar jogando pioneiro, sabe? Se você não tem esse fomento do T2, você vai estar dependendo só de venda de booster, venda de single, etc. Mas isso, a parte comercial disso, do acesso pro jogador, me preocupa um pouco.
É que você fomenta naqueles boosters que é campeonato só T2, né?
Mas, tipo assim, se você já não tem mais campeonato...
Não é mais Friday, mas é um outro lá.
Tem que depender dos campeonatos do pioneiro. Mas, tipo assim, eu fico pensando se vai ter o mesmo apelo, sabe? Se tipo, as pessoas vão tá se preocupando em tá comprando as cartas do T2, sendo que ele tá jogando só pioneiro. Eu entendo que as cartas do T2 valem no pioneiro. Mas, tipo assim, a busca pelas cartas não vai ter aquela mesma velocidade que hoje... faz esse comércio girar, né? Tipo assim, você vê o começo de rotação, essa loucura que é o pessoal comprar carne.
Tem um Store Championship, que é só T2, alguma coisa assim.
Oi, eu...
O torneio não chama Store, mas é basicamente isso.
É Store Championship que você tá falando.
Eu não sei se ele chama Store Championship, mas é nesse sentido. Que é só T2, até onde eu sei.
Me preocupa essa assim, eu entendo que vai ser uma mudança grande e que talvez isso realmente solidifique essas mudanças, essas vertentes que vão acabar acontecendo. E eu vejo lógica nessa questão de Magic Championship ser arena e aí os Pro Tour pegar outra linha. Eu acho que tem grande chance disso acontecer.
Posso compartilhar uma coisa com vocês? Teoria minha, tá? É minha, não escutei de ninguém. Eu acho que o sonho da Wizards é fundir um Modern e um Legacy, um formato eterno que não rota, claro, e que tem a Reserve List banida, tá? Assim, se você tem cartas da Reserve List, você vai pro Vintage. E aí você joga esse formato, que é um Legacy sem Reserve List, né? Em que eles conseguem controlar muito bem, fazer torneios regulares e lançar produtos específicos com reprint, à vontade, tá? E aí fica pro que agora está substituindo o Modern, o pioneiro, e o Standard, o resto do Magic, tá? Eu acho que é mais ou menos essa linha aí que a Wizards gostaria de andar. Como os outros dois formatos, o Modern e o Legacy, tem ainda a base de jogadores e tem um following muito grande, né? Tem um lobby lá dentro, inclusive, e não pega bem para a empresa acabar com formatos assim de uma vez. Isso talvez demore, mas eu acho que esse seria o sonho dela, porque fica muito mais fácil administrar certo? Você coloca, não coloca o imposto da Reserved List em cima de um formato eterno, e todos eles ficam acessíveis. Esses três formatos ficariam acessíveis e eles poderiam criar torneios e criar formas das pessoas invadirem os torneios, entrar e até tirar alguma coisa no Magic Digital deles.
Mas aí você precisa rotacionar o Pioneer, porque senão vai cair uma hora, sei lá, daqui.
Sim, 10 anos, sim. Vai ficar eventualmente o Pioneer deixa de existir e é substituído por um Pioneer 2.0 ou Modern 3.0.
Depois 3.0 e depois 4.0.
Isso. Mas isso
é. Esse é o meu ponto, eu acho. É isso que me preocupa, na verdade. Não é que eu acho que o formato vai ser ruim nem nada.
Mas você tá no horizonte de 8 anos, Felipe. Isso não devia te preocupar. É de 8 anos, cara.
Mas muda. Não é questão de preocupar, é uma questão assim, é um anúncio. Beleza. Se eu tenho um formato que é pra sempre, eu posso usar quantos decks eu quiser.
Você tá preocupado que a empresa tá mentindo pra você?
Uma questão de posicionamento mesmo, é uma questão do dela falar o que ela tá querendo, qual os planos. Pra ela não enganar seu jogador. Você fala, olha, a gente quer fazer isso. Gaste com a gente, dê o dinheiro pra gente baseado no, nessa premissa aqui.
É, assim. Felipe, eu acho que isso aí tudo passa por filtro, tá? Qualquer coisa que você lê no site da Wizards, anúncio oficial, passa por um filtro de relações públicas, um filtro de marketing, de publicidade, E aí faz parte desse filtro enganar o cliente, acreditar que o cliente é besta ou que tem memória curta, tá? E se anos criando uma nova proposta, tá? A Wizards, ela não desfez o que ela disse com o Modern. Ela disse, olha, o Modern não vai para lugar nenhum, ele vai continuar sendo aí suportado. A gente só está criando um novo formato com uma proposta assim.
Exatamente.
E esse formato não vai rodar.
Por essa proposta do Pioneer, eu não visto mais que um deck. Porque a proposta dele deixa isso claro. Ele é um standard. Ele é pra jogar com deck que saiu do standard.
Sim.
Isso pra mim, escrito isso, já me diz que ele vai rotacionar.
Sim,
de um jeito ou de outro.
Sim, vai sim. Por mais que eles não tenham dito, eu acho que fica claro isso. A gente rotacionar, tem que saber ler nas entrelinhas.
Que fique claro, né? Que fique claro pro pessoal, rotacionar não é uma rotação de verdade. Eles vão criar outro formato ou fazer um ban agressivo pra coisa muito antiga. Porque eu duvido que esse Power Creep seja tão grande assim, a ponto de você nunca precisar mexer no formato para as coisas novas rodarem.
Não, com certeza eles vão rotar. Faz parte, assim, da mentalidade, né? Bom, eu acho que isso esgota o assunto, pelo menos por enquanto. Tá?
Não, tem uma coisa que eu preciso falar.
Uma. Fala, Felipe. Mas é problema de bola. Chora.
Esse pessoal que fica falando que o problema é a FET, nunca assisti um campeonato de Pokémon, porque Pokémon é um campeonato de quem baralha mais. E tem gente assistindo e tem gente pra caramba jogando. Só perde pro Magic em quantidade de gente jogando. Então não vem me falar que Fatland é o motivo das coisas.
Bom, tá bom, cara. Fica a lição de casa pro pessoal acompanhar o campeonato de papel de Pokémon.
Eu queria falar um outro negócio, mas eu acho que é mais um exercício. Eu sei que não é o foco da nossa discussão, mas eu tava conversando com... Na verdade, o Juliano mandou aqui no grupo. A gente vai falar um pouco mais disso de Spike e tal. Se bem que eu posso até deixar pra falar na hora do Spike, não posso? Algumas
coisas. Pô, Relice, sem spoiler, caramba.
Ou fala ou não fala, pô.
Só que eu tava pensando aqui porque... vai falar mais de cartas específicas, né? Eu deixo pra falar depois na parte de que a gente vai falar sobre isso.
Anota aí na pauta pra não esquecer, então. Enquanto ele anota, nós vamos passar de fase para a manutenção.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Muito bem, agora sim o programa pode começar. E começa com o anúncio de banidas e restritas. O que aconteceu no Standard foi que eles baniram o Campo dos Mortos, Field of the Dead. É a única carta do Standard que foi banida, tá bom? Eles disseram que o resultado do Mythic Championship não afetou a decisão, já tinham decidido isso antes, e que daqui para frente eles vão monitorar as cartas fortes da cor verde, tá? Porque muito se fala aí no verde dominar o formato aqui para frente, principalmente com os decks de comida. Então, Campo dos Mortos foi banido. O que vocês acham aí que vai acontecer com o Standard? Eu, pessoalmente, acho que sim, os decks de comida vão dominar e o Oco deveria ter sido banido agora, tá bom? Ele é uma carta muito forte para o Standard atual.
Olha, eu concordo que o verde tem sobressaído muito. A gente tem aí a Questing Peach, a gente tem o Oco, É, a gente tem o Era Uma Vez, que é uma carta, né, foi a carta mais jogada agora no Mid Championship. É assim, eu acho que essa mecânica vai realmente ser muito mais explorada. É, em quantidade, realmente me preocupo, porque ele é um deck linear, ele é um deck que é forte, ele é conciso, sabe? Tipo, ele faz muito bem o plano de jogo dele e é difícil para outros decks sobreporem isso. Tanto que essas versões conseguiram lutar muito bem contra os decks de Golos, né, de Field of Death. Agora, o caminho, sinceramente, eu não sei, porque nessa nova rotação os decks agro foram totalmente sufocados. A gente sabe o quanto o começo de rotação é favorável aos decks agro, né?
Uhum.
Eu não tenho certeza ainda, acho que talvez a gente tenha que esperar algumas semanas para ver como é que esses decks vão reagir a essa mudança.
Que eles falaram no anúncio, de dar um tempo pro meta se estabilizar para ver o que acontece. Anunciaram um novo anúncio no dia 18 de novembro e talvez lá um Oco ou alguma outra carta seja banida, tá? Muita gente está especulando ali de que eles não baniram o Oco porque a carta acabou de sair do Trono de Eldraine. E eles normalmente não banem carta tão em cima do lançamento dela, para não afetar as vendas da coleção, tá? Eu acho que eles poderiam banir uma outra carta como a Nissa, se de fato o deck de Bunch Food ou Simic Food tá com problemas, os dois usam Nissa como topo da curva, né? Mas nem isso eles fizeram, tá? Que a Nissa é de Guerra da Centelha. Então, não sei, cara, talvez seja um oversight aí, ou talvez seja proposital para provocar um novo meta até o próximo ban, e aí no próximo ban provocar um meta diferente, porque nós temos três Mythic Championships Standard no mesmo formato Standard, tá? Outubro, novembro e dezembro. Eu acho isso chato, é um despropósito. Dois deles são no Arena, que é melhor um pouquinho, e um deles é no papel. Mas talvez isso seja proposital para provocar três metas diferentes. Porque imagina ele, se eles não banem nada. Então, se eles não banem nada, fica o mesmo meta para três Mythic Championships seguidos. Ninguém vai assistir o último, sabe? Vai ser um saco, vai ser os mesmos decks, os mesmos jogadores, muitas das vezes, sabe? Ninguém vai querer assistir, não tem novidade, não tem tempero. Então, essa agenda também, eu acho que ela acaba implicando nesses anúncios de ban aí. Mas, de fato, tá? Se fosse por mim, para melhorar o meta, eu baniria o Oco direto. Nem a Nissa, cara. Vai o Oco embora. Dá vontade de sair correndo quando o oponente faz turno 2 Oco, sabe? É muito chato engatar em jogo assim. É muito chato mesmo, tá? Por mais que o seu deck tenha controle, tenha como se livrar do Oco, turno 2 Oco é muito ruim, é muito chato. E mata deck agro. Isso não é bom para a saúde do formato. Eu não curto.
Eu acho que você transforma o meta muito em 880, né? Porque, tipo, a gente viu algumas versões de Mono Red, algumas versões de o Mardu Cavaleiros, por exemplo. São decks que conseguem sobrepor a vantagem que o Oco oferece. Mas,
Mardu
assim,
Cavaleiro sobrepõe?
Em alguns momentos, sim. É que ela depende muito do combinho do Regisauro com a Brazolâmina, mas assim.
Ah, tá.
Tipo, ela acaba. É um tipo de situação que o Oco não faz nada, sabe? Eu acho que a grande vantagem que os decks agro podem ter nessa situação é o quê? Por mais que o Oco consiga lidar com algumas criaturas-chave, é um deck que não tem. Depende da sinergia de comidas para poder ter remoção com o Lobo Mau, né? Ou as Hidra Voraz e coisas do tipo. E aí o que acontece? Ele tava numa situação que, por um lado, você tem esse deck de comida, e pro outro você tinha o Golos, que era um deck com Mass Removal. Então, assim, os decks agro estavam sufocados. Então, assim, eu não sei o que esperar ainda de um meta em que eles vão ter esse outro lado livre. Eles vão ter esse outro balizamento igual tinham no momento, sabe? Então, eu acredito que vai ficar mais equilibrado. Pode ser que fique ruim? Pode. Mas eu ainda acredito que vai ser menos polarizado do que com o deck de Golos.
Tá. De fato, o único deck de controle que tem hoje no formato é o talvez, né? Dá pra dizer que é controle, é o de Fires, né? O de Fogo da Invenção com os Planinautas. Mas agora tá aberto. Qualquer um pode montar deck de controle agora, né? Você não tem o Golos passando por cima com aquela inevitabilidade do Campo dos Mortos. Então, espero aí que decks de controle surjam, coloquem o Oco em xeque e percam para os decks agro. Aí você tem um pedra, papel e tesouro interessante. Mas eu acho que o Oco é tão forte que ele é capaz de warpar o formato, sim, e inibir a vantagem dos decks agro. Sim. E eu dei uma olhada aqui, pelos resultados do Mythic, sim, o deck de Mardu Cavaleiros, ele é capaz de derrotar o Oco, tem uma boa chance, só que a amostragem é muito pequena, né? Então tem que ver também como é que as coisas vão mudar aí nas listas dos decks. Mas, e uma outra coisa, você falou do Lobo Mal, vamos apreciar e tirar um momento para apreciar o fato de que uma carta chamada Lobo Mal joga mais standard do que uma carta chamada Nicobolas, Dragão Deus. Tá. É, isso aí não é flavor, tá?
Lobo Mal é um grande... É um grande ícone.
É o antagonista original, né,
das pessoas. Exatamente. Ele é muito superior ao Nicobolas. Quem é Bolas?
Gostei da sua contribuição. E agora, para o Pauper, onde também teve banimento, né? Eles baniram o Astrolábio, uma cartinha que quase não jogava, né, Eli? Eles disseram que os decks de 3 ou mais cores com Scred eram 15 a 20% do field, tá? Com uma porcentagem de vitória de 55% ou mais. O Astrolábio, ele facilita demais as cores, né? A correção das cores, é claro, ele foi feito para isso, tá? Tá reclamando por quê, cacete?
Não, agora falta de planejamento.
Eles disseram que ele combina muito bem com Core Skyfisher, Trinket Mage e Ephemerate. Ah, não diga, né? E outros efeitos de entra no campo de batalha, tá? Outros efeitos de ETB. E aí a vantagem de carta que essas interações produzem, de acordo com a Wizards, deixa ineficiente qualquer estratégia baseada em removals de um por um, tá? Então, por isso, finalmente eles baniram. Eli, eu queria que você desse a sua análise, afinal você é o especialista em Pauper, só que antes disso, queria oferecer o seguinte: as pessoas, o ambiente, os comentários gerais é de que foi um banimento positivo. Eu não vi ninguém reclamando, tá? Eu imagino que você tem a perspectiva de produtores de conteúdo brasileiros, né, como o Matana, o Ari, mas pelos gringos que eu vi, por todos os comentários, são só coisa positiva, tá? Tá todo mundo feliz porque a carta estava em todo lugar. Agora a sua vez, por favor.
Bom, se você não ouviu ninguém ainda reclamar, então eu vou ser o primeiro a reclamar. Eu achei uma decisão horrível banir apenas Astrolabe. Se é para banir alguma coisa, tem uma lista de opções melhores que Astrolabe.
Ephemerate, por exemplo?
Ephemerate é o primeiro, tá? Então, assim, o G-Sky hoje tá forte por causa do Astrolabe? Não é. Não acho isso. Ah, ele ajudou o Astrolabe? Possivelmente. Possivelmente ele fez isso. Agora eu te pergunto, na época do B, o que que saiu pro B ser tão forte quanto era? Foil. Beleza. Não. Qual carta foi banida? Gush, Daisy, Gitaxian Probe. Foil era o problema?
Não.
Não era. Então, por que o G-Sky... Por que que Astrolabe tem que ser banido se todo deck de G-Sky já existia? Então, assim, não tem coerência a linha de raciocínio que o Wizard está tomando, sabe? Tipo, era óbvio, assim, você não precisava saber nada de Pauper para saber que Astrolabe, saindo em Modern Horizons, ia ser staple do formato. Simples. Uma carta de uma... Cara, ela tá sendo staple de deck Legacy.
É.
Ela é óbvio que ela vai jogar o formato. É óbvio, entendeu? Então, assim...
Mas ela é óbvio para jogar o formato de uma forma que estraga o formato ou não?
Olha, pra mim, Astrolabe não estraga o formato, tá?
O que essa pra carta mim... deu pro Pauper algo que o Pauper nunca teve, né? Uma mana base quase que de 5-color, né? A não ser que a Wizard estraga as dual lands que você sugeriu no seu artigo, ali, que são dual lands desviradas, né? Que são cabíveis, inclusive, no Pauper. Esse banimento vai tirar pelo menos para sempre, né? Ou pelo menos até a entrar em novos duais desvirados, a possibilidade de você ter decks de 3 ou mais cores consistentes no formato, né? Então o jogador Pauper vai continuar aí preso pelos gates e pelos terreninhos que ganham vida e pelas bounce lands, o que é triste, né? Porque é a única coisa que falta aí para o formato deslanchar em termos de base de mana. Mas... eu acredito que a reclamação dos jogadores, principalmente dos americanos, né, como a Kendra Smith, pesou para o Wizards fazer esse banimento, tá? Porque eles eram muito pró-ban, tá? Estavam fazendo uma campanha para isso e eles tinham os números a seu favor, porque a carta aparecia o tempo todo, tá? Agora, dado que isso... Então, é porque a carta aparecia muito mais, certo? O Astrolabe era a carta que estava sendo mirada. E dado que essa é a realidade atual, o que, que a gente pode esperar para o futuro do Pauper agora? Ele? Porque, de novo, né, estamos num momento em que é único para o Pauper. Ele tem acesso a essas cartas de Modern Horizons, né, o Pump Verde, o Pump barra Removal Verde, a Ephemerate, e tem os banimentos monoblue que aconteceram no meio do ano, e agora sem Astrolabe. Então é um momento ímpar. Nunca tivemos um momento assim no Pauper antes. O que, que dá para projetar para o futuro do formato?
Até só antes de entrar, você falou das cartas mais jogadas. Quando o B foi banido, das 10 cartas mais jogadas, 9 eram azuis e a décima era Pyroblast. Justificou o banimento porque a azul é a cor mais forte do Pauper. Beleza. Aí entra nessa época de Astrolabe. Astrolabe é a carta mais jogada. Você tem 3 cartas brancas, uma verde, 2 azuis, uma vermelha e mais uns 2 artefatos. O que mais você quer? Ah, mas essas cartas não eram para responder o Astrolabe. Ele simplesmente permitiu que outras cartas podiam jogar dentro dos decks, tá? Mas assim, para mim, o Astrolabe fornecia o que o Pauper não tinha. O Pauper era uma evolução. O problema não era tirar o Astrolabe, era poder criar algo que o Astrolabe pudesse fazer, talvez sem a vantagem de cartas, por exemplo. O Astrolabe não tá ali só pelo draw, ele tá ali para consertar a base de mana que do Pauper é horrível, né? Então, assim, eu acho que é uma discussão muito ampla, o formato precisa de desenvolvimento, o formato precisa de alguém que entenda o formato, que jogue o formato e procure as fraquezas dele. Então, assim, simplesmente banir, o que vai acontecer é o quê? Agora já entrando no que, o que vai acontecer. Para onde o formato vai agora? O formato volta a ser mid-range. Por quê? Você não tem mais Squad, não tem mais o Jeskai, você vai voltar a ter Squad Boros. Squad Boros mata agro. Não vai ter mais Stomp, você não vai ter mais RDW, isso aí você vai morrer, esquece. White Win vai sumir.
O Mono Black volta a jogar?
O Mono Black deve jogar, o BW vai jogar. Aí o que, que vai voltar a ter no Pauper? Uma polarização de Tron e Monarca.
Ah, não, isso é horrível. Não, tomara que não.
Então, aí, ó, pode colocar. Hoje é dia 22 de outubro. Provavelmente até janeiro já vão estar pedindo ban do Monarca Branco, Preto, de Prismatic Strength e Ghostly Flicker.
Muito bem, tá tudo anotado aqui, Li. Obrigado pela análise. Eu acho muito legal que você tenha essa visão diferente e que esteja oferecendo ela aqui, porque agora tem como comparar, né, as duas coisas, e se de fato o Pauper for pro buraco com essa mudança, tem aqui a gravação, né, de que você já tinha alertado para isso antes. Então, muito obrigado. E olha, lembrando, essas mudanças vão ao ar no Arena, dia 24 de outubro agora, no papel, dia 25, sexta-feira, e no Mall, dia 21. Então, no Mall já está valendo aí. Detalhe que a mudança do Standard no Arena, no dia 24, é um despropósito para quem vai jogar o MCQW, tá? Que vai ser o weekend, né? O fim de semana de classificação de MCQ, que vai ser esse fim de semana agora, porque o pessoal vai ter, basicamente, 2 ou 3 dias para treinar com as listas novas pós-ban, tá? Que agora, atualmente, você ainda consegue jogar com o Campo dos Mortos no Arena. Então é mais uma coisa ruim aí para quem pretende treinar. Então tá meio que dependendo de jogar com amiguinho ou na sorte aí de encontrar o field de novo. Mas o field em si você não tem, né? Você talvez tenha que ir pro Mall se você vai jogar o fim de semana classificatório do Arena. A agenda também, como eu falei, tem 3 Mythic Championships Standard no final desse ano. Eu acredito que vão produzir 3 fields diferentes com essas duas mudanças de ban, tá? E fica a expectativa, então, para o que vai acontecer. Mas a opinião de vocês, assim, vocês acham que 3 Mythic Championships espaçados de 1 mês cada um no mesmo formato é muita coisa?
Para mim é falta de planejamento.
Eu sinceramente eu achei um pouco estranho. Na verdade, nem tanto o do Arena agora e o do Tabletop agora em novembro. Mas sim, em outubro ter Arena e dezembro ter Arena de novo.
É bastante.
Eu acho que assim, eles quiseram casar uma situação e que eles tiveram que encavalar as coisas. Porque agora, de 2019 para 2020, tem muita coisa mudando, né? O cenário competitivo está mudando, né? as agendas vão mudar, sabe? 2020 vai ser um ano que a gente vai ter vai inflar os torneios, a quantidade de torneios, né? Eu tava conversando sobre isso.
Não vai ter mais férias, né? Não tem mais aquele período de meio que de férias, assim, que fica um mês mais ou menos sem torneio, sem nada.
Não vai ter,
porque, por exemplo, o Latam é dia 15 de janeiro, é 13, 14 e 15 de janeiro. Talvez a semana que a gente vai ter agora é as duas semanas, uma semana antes do Natal, a semana do Natal no Novo, porque começo de janeiro já tem torneio de novo, sabe? Não tem mais.
No meio de janeiro é pra
release. Acabou encavalando.
Exatamente, aí que acontece. Imagina, a cada 3 meses, você vai ter todos os eliminatórios de Latam, para ter o Latam, para poder, para sair o Latam, para ir pro PT regional, para depois ir pro PT Finals. Então você imagina, você tem basicamente 4 etapas ocorrendo no período de 3 meses. Isso a gente está considerando a América Latina inteira.
É muita coisa, gente.
O Juliano até comentou no domingo que até o final de dezembro ele tinha contado 31 campeonatos.
Nossa.
31 campeonatos.
Tá louco. Então, sem falar em Mundial e Invitational, né? Mundial vai ser em fevereiro do ano que vem, Invitational tá aí para surgir. Então.
Só de campeonato aberto, que você pode ir lá pagar a inscrição e jogar. Então, assim, o número de oportunidades que a gente tem tá multiplicando bastante, né? Então, assim, é uma mudança. Então, eu acredito que realmente faltou planejamento, como o Felipe disse. Eu acho que eles forçaram esse Invitational, ou esse, ou de dezembro. Eu ainda acredito que eles forçaram esse agora, né? Porque o de dezembro é uma época boa para fazer esse tipo de evento, né? Que tem toda a questão de férias, etc. Então, talvez seja interessante. Mas eu acho que para ano que vem as coisas vão estar muito mais tumultuadas. Então, tomara que seja possível organizar isso de uma forma melhor, porque, por exemplo, esse ano a gente reclamou bastante de spoiler, né? Era spoiler atrás de spoiler. Eu acho que se eles conseguirem encaixar isso melhor, você vai conseguir ter algo mais cíclico, né? Então você vai vir caminhando. Mas a tendência é, em termos de conteúdo, ano que vem ser maior, pior no sentido bom, né? De ter mais coisas pra gente tá conversando.
Beleza.
Eu acho que no final do ano podia ser um grande evento, assim, totalmente diferente, podia ter limitado no Arena, aí podia ter um Pioneer ou um Modern no papel, que eles mesmos podiam arranjar os decks pro pessoal.
Era pra ser Mundial, né, Felipe?
E voltar, mas tudo bem, ele não vai ser, entendeu? Eles fazem um bem bolado diferente, porque se você coloca 3 formatos, acabou, vira um torneio diferente mesmo que o T2 seja o mesmo.
Sim.
Então podia fazer um mistureba. Você acha que eles não conseguem arranjar um deck que o cara registrar pra entregar pro cara pronto?
Nesse momento de transição do Magic nesse momento de transição do Magic competitivo, eu acredito que eles tenham jogado pro Standard todo o peso, porque pelo menos o Standard vende, tá bom? Eles não têm nada a ganhar com outros formatos, independente da...
O Arena eles só fizeram um Standard. Eles podiam fazer um limitado mais Standard, que já ficava diferente.
Eu acho que o limitado eu não sei se agora nesse Magic Championship de dezembro, acredito que no primeiro Magic Championship do ano que vem no Arena, a gente vai ter limitado, sim.
Eu acho que limitado é horrível no Arena, enquanto não colocarem, tirarem os bots, tá? Tem que colocar entre pessoas.
Não fui claro, mas eu quis dizer sem bot. Entre as pessoas.
Ah, tá bom. Aí poderia ser, que aí seria interessante mesmo. Mas isso é lá pro final das notícias, porque ainda tem o seguinte, tá? Falando em agenda, GP São Paulo de 2020 será em 20 de março, já falamos isso, mas agora nós temos o formato que será Modern, tá? Então, pessoal do Modern aí, comemore. Felipe, qual vai ser o seu deck? Affinity ou BW Tokens?
Death Shadow,
boa. Falou o cara que tem aí a Pool Modern, ele vai escolher Death Shadow pro Modern. Mas até lá vamos ter pelo menos mais uma coleção lançada.
Vai ter vários bans até lá, então.
E Terios também vai tá lançado. O Vili Edel tweetou pedindo para eles reconsiderarem o formato, porque vai ser o único GP da América Latina no ano que vem, e vai ser de um formato que, de acordo com o Vili Edel, estará morto ou morrendo. Tá bom? Vili Edel de novo defendendo aí o pessoal. Mas eu acho que, apesar do momento, tá? Apesar desse alarme aí nas palavras do Edel, eu acho que ainda vai ter muita gente interessada. Esse GP vai lotar e vai ter mais gente do que o GP Standard de logo mais, tá? Agora em 2019.
Não, é porque Eu acho, se eu não me engano, assim, eu não pesquisei os dados, mas de cabeça, assim, os torneios, os GPs Modern, são maiores que o Standard aqui no Brasil.
Sim.
Por isso que eu acho que eles escolheram o Modern. Podia ser limitado, mas vai estar muito longe para fazer limitado.
Eu acho que vai ser um sucesso, porque tem mais adeptos mesmo, o formato tem mais adeptos. E falando de sucesso, o Prêmio eSports Brasil desse ano vai também ter a categoria de card game, certo? É um prêmio que teve no ano passado. Vou deixar o site aqui para quem quiser ver como foi no ano passado, quem são os juízes desse ano. Tá? É um prêmio grande, tem apoio de empresas como Oi, Esportes TV, Domino's Pizza. E os jurados, eles vão indicar candidatos até dia 25 de outubro. E aí, de 4 a 19 de novembro, nós, pessoas normais, plebeus, podemos votar. Olha só que legal. Lembra que nós votamos para o PV no ano passado, retrasado? Eu lembro disso, de ter divulgado isso aqui. Vocês não lembram? Vocês não votaram, né, seus cornos?
Lógico que votei.
Foi pro PV, ele foi candidato de melhor atleta de card game, tá? E a categoria do nosso interesse é essa ainda, é a única categoria do nosso interesse. No ano passado foi o Lucas Hase, do Hearthstone, que levou, tá? Mas esse ano, quem sabe a gente vai ter candidato do Magic aí levando. O Rudá foi o único jurado escolhido pelo prêmio, tá? Que ele é o único jurado exclusivo de Magic, produtor de conteúdo de Magic, que vai indicar os nomes. Então, talvez aí venha o quê? Jabaiano, PV, quem sabe Bertu também como candidatos. Ficaremos de olho, então, tá? E falei do Jabaiano, o Jabaiano mudou de equipe, agora ele é da Bazar Game. Mudou não, né? Ele tá inaugurando a participação dele na Bazar Game. Jabaiano é da MPL e eu não sabia. Tem algum outro jogador da MPL que compõe uma equipe? Vocês sabem?
Não sei.
Eu não sabia que podia ir. Você sabe, Eli? Você que tá...
A nível mundial, você tá falando?
Isso.
Não, os americanos acho que são de equipe, né?
Do Channel Fireball?
São da...
Não sei, ajuda é MPL?
O oficial dela agora, né?
Eu não lembro disso, porque eu acho que tinha alguma coisa no contrato da MPL que impedia. Mas o Jabba, ele é tanto a MPL como a equipe da Bazar Gaming, aí uma baita aquisição, né? Legal ver que o campeão mundial, campeão brasileiro, campeão no mall, tem uma casa aqui na equipe brasileira. Oi?
Ainda faltou a Arena agora.
É verdade, o Jabba tem que ganhar o campeonato na Arena para unificar aí todos os títulos possíveis, bem lembrado. Fica aí a torcida, né, cara? Mais uma coisa pro Jabba levantar. Vai ser o único jogador campeão no papel, no mall e no Arena, se ele fizer isso, certo?
Com certeza.
Vai ser o único, né?
Só falando do time no Fireball, Martin Usa, Rui Jensen, Reed Duke e André Mengucci.
Eles são de equipe?
Entrou agora no time no
Fireball.
Ah, e eles são da MPL, né? Não são? Sim. Acho que são, sim. Todos eles são. Né? E vamos falar agora de game design. Ah, só um adendo antes, tá? Eu criei uma pool aqui no Twitter, tem quase 200 votos já, marquei o Saffron Olive, que comentou aqui, da Goldfish, né, marquei alguns jogadores da MPL também, perguntando o seguinte: qual desses formatos você vai investir daqui para frente como maior prioridade? Aí tem o Standard, Modern e Pioneiro, ou nenhum destes por enquanto, tá? E o nenhum destes por enquanto é o mais votado. Um terço de todo mundo que votou não vai investir nenhum desses, e como o Saffron Olive comentou mesmo, ainda a prioridade é Commander ou formatos casuais. Mas entre esses formatos, o segundo mais votado foi Pioneiro, cara. 26% dos votos, e depois Modern, e por último Standard, tá? Então, depois de investir em Commander, ou em Legacy, ou em qualquer outra coisa casual que você venha investir, quem sabe aí casual, coleção, sei lá, né? O pessoal tá mais focado em Pioneiro, por enquanto, tá bom? Pelo menos a partir desse momento aí. Isso é interessante, né? Standard em último lugar. Vamos agora falar de design, porque o Mario continuou respondendo questões sobre o design de Trono de Eldraine, e tem uma pergunta aí para ele aí. Vocês estão vendo a pergunta?
Sim.
Faça aí para mim, ele, por favor.
De onde veio a ideia de fazer Will e Rowan compartilharem a centelha?
Muito espontânea essa pergunta, ele. Ele disse que isso é uma pergunta interessante, né? Porque acho que é o primeiro caso que nós temos aí de duas pessoas, dois humanos compartilhando uma única centelha. E ele disse que eles vêm brincando com essa ideia há algum tempo, eles vêm tentando, né, fazer algo desse tipo funcionar. Ele disse que já tem algum precedente, mais ou menos, por exemplo, o Yango, ele transplana com o cachorro dele, Tá? A Vren, ela se liga com um Trifolk, né? Um ente, e que transplana com ela também, da Vren 6. Né? E a Errante, ela é forçada a ficar transplanando o tempo todo. Então são formas também de brincar com a natureza da centelha, né? Do que a centelha pode fazer. E ele disse que colocou os dois irmãos juntos numa porque as pessoas estavam pedindo para fazer uma centelha compartilhada por dois, ou dois planinautas, duas pessoas em uma carta de planinauta. Então eles decidiram colocar nessa coleção agora, né? Escrevendo a história dos irmãos. Isso já faz anos que eles estão tentando. Então, bem interessante. E a segunda pergunta, o que falaram?
Que tem mais artefatos coloridos que o normal.
Ah, essa pergunta é interessante, né? Vocês perceberam mesmo que algumas das coisas que normalmente são encantamentos em Eldraine são artefatos. E ele disse o seguinte, ó, que após Kaladesh, eles tiveram uma reunião de emergência falando, ó, artefatos tá tenso. A gente tem que dar um jeito. Esse tipo de... É como se o problema fosse com artefatos, né, ele? Não fosse com design de cóptero deles, não, por exemplo, pro não. Standard. O problema é o tipo de carta.
O design nunca erra.
Aí eles tiveram uma
reunião... Design e erro não cabem na mesma frase.
Aí dessa reunião eles falaram, tem dois caminhos para lidar com artefato. Ou você reduz o número de artefatos produzidos por coleção, ou você começa a fazê-los acessar a Color Pie. E eles decidiram pela segunda opção, obviamente. Então a partir daqui, né, daqui para frente, a gente vai ver mais artefatos coloridos, tá? Artefatos que fazem coisas que aquela parte da Color Pie faz, só que são do tipo artefato também. É uma forma de não reduzir o número desse tipo de permanente nas coleções, tá? E por fim, notícia do Magic Arena, eles tiveram aí um artigo lançado sobre o estado do jogo, tá? Agora não é mais estado do beta, é o estado do jogo. E queria fazer um comentário, vocês repararam, você esteve na narração do Mythic Championship, né? Você viu quando o Arena travou na câmera?
Eu vi ele dar algumas travadas, mas eu não lembro ele dar crash, assim, tipo...
Eu ouvi falar que ele deu crash, que em alguns momentos...
O Bertu falou, o Bertu chegou a comentar no Twitter que acho que por duas ou três vezes em jogos que ele estava tendo, deu crash no Arena. Inclusive, uma das partidas do Bertu foi resetada. Ele tava 1-1, ele ganhou a partida, e aí foi divulgado tudo o resultado, aí tava enrolando, aí lançaram uma notícia falando que ia refazer o jogo 3 do Bertu, porque tinha dado um problema no Arena.
Porra, mas o jogo já saiu de beta, ainda tá zoado assim? Sacanagem, né? Bom, eles disseram que estão trabalhando nesses pequenos erros, tá? Eu, pelo menos, não. Eu acho que eu tive sorte, porque tem muita gente reclamando que aqui na brincadeira de casa, jogando for fun, tá dando problema. Eu não tive problema com isso, não tive o jogo crashando ainda, tá? E eles falaram que eles estão trabalhando, além de consertar essas coisas, de colocar o draft para pessoas, tá? Eles estão tentando primeiro colocar a lista de amigos e depois colocar draft sem bot, em que você drafta com outros humanos, a forma natural de draftar, tá? Só que não tem data ainda para isso, tá? E, assim, é muito necessário, né, que isso seja feito com celeridade, porque esse formato de Trono de Eldraine tá muito ruim, tá? Com os bots, pelo menos. Os bots, eles estavam quebrados na primeira semana, ainda tá estranho, tá? E é um formato em que todo mundo tá tendo acesso aí, aparentemente, a decks ou BW Shield Removal, ou Mono Blue de mil, né? Então não é um formato muito divertido, os jogos demoram bastante mesmo. Espero aí que eles arrumem, ou os bots, ou, pelo amor de Deus, né, coloca gente para draftar, né? Acho que não tem problema aí esperar o pique dos outros, se o formato se for para melhorar a experiência de jogar o formato, né? E aí, quem sabe, até você possa ter as duas opções. E aí você, se tiver, né? Se tiver gente suficiente para jogar, você joga com bot ou com pessoas.
Enfrentar eu tava vendo a partida do Sanduíche ontem, ele tava enfrentando o B1000. O deck do Sanduíche tava uma máquina, um GW Aventura lindo, muito bom. E aí ele enfrentou um B1000, o cara fez duas coisas relevantes. Ele baixou o Sir Preto lá, que é o Sir Corrond, eu acho, que é o preto, e o encantamento que toda vez que ataca, ele toma um ponto de dano e ganha um ponto de vida pra cada criatura. O cara só fez isso no jogo. Entendeu?
Eu acredito. Ficou
usando a habilidade do Sir Corrond, usou mágica pra voltar ele do cemitério uma hora que ele perdeu ele, e acabou o jogo assim. não tinha o que fazer. O Sanduíche tinha, tipo, 15 criaturas na mesa, não podia atacar e perdeu o jogo.
É. O formato também não tá ajudando, né? É um limitado mais lento também, né? Não tá colaborando. É, pra quem gosta de Commander ou barra Brawl, né, vai ter Brawl lá no Magic Arena. O evento vai ser de 24 de outubro até 1º de novembro, mas não acostume-se, porque depois disso, você vai poder jogar Brawl só uma vez por semana, toda quarta-feira, o dia inteiro na quarta-feira, tá? E eles mudaram também o sistema de recompensas daquela Mastery Tree, né? Hoje, nas primeiras 10 vitórias de cada dia, você vai ganhar 25 de XP em cada uma. Então, tem 250 de XP por dia para você caçar aí, tá? Se você quiser. É uma forma aí de avançar para você que não conseguiu completar aquelas missões e tal, porque essa Mastery Tree, ela tá longa, ela tem 110 níveis, né? Então, é, tem que investir um pouquinho mais de tempo aí para conseguir até as últimas recompensas. E, por fim, eles estão expandindo, cara. É, assim, além de consertar esses erros, tá? E de colocar cartas novas, funcionalidades novas, como lista de amigos e depois matchmaking com amigos e depois tirar os bots do draft, né? Eles estão colocando coleções o tempo todo. Eles têm esses eventos aí como Brawl e Momir e tal. Então, o jogo continua crescendo, é bom saber disso, né, que eles não estão acomodados, né, inclusive eles estão contratando aí 6 developers, então quem tiver nos Estados Unidos, quem conhecer alguém que quiser trabalhar com o Magic, eles estão contratando para trabalhar diretamente com o Magic Arena, tá, 6 developers, vagas abertas. Caros, é isso, bora para compra dessa vez?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Bom, a fase de compra agora é basicamente especulação para pioneiro, tá? Todos os preços, tanto no Magic Online quanto no Magic de papel, estão alterados, tá? E sempre para mais, por conta do anúncio de pioneiro, tá? Tem muita carta Modern que subiu absurdamente, porque as pessoas estão especulando, tá? E o que, que a gente pode dizer? Eu fiz uma pesquisa aqui, dos decks Standard, a partir de 2014, por motivos óbvios, né? Porque... 2014 pega até carta de 2012, então todos os decks standard que fizeram sucesso e que, lógico, podem conter cartas que vão spikear, né, ou vão marcar e vão ser staples do formato pioneiro. Já falamos da base de mana, que tem Choque, Checkland, Fastland, Mainland de cores inimigas, mas também tem Mana Confluence e tem terrenos tribais como... De terrenos tribais só tem o Unclaimed Territory, que é incomum, então tá tranquilo, né? E tem aquele terreno raro de Fractious. Se tiver deck de Fractious jogando, ele vai jogar, tá?
De aliados também, né?
E é isso, bem lembrado, de aliados, é mais um terreno tribal. E, assim, as próximas cartas que eu vou falar, cuidado, tá? Porque elas podem ser banidas, tá? A Wizards vai ter uma política aí de banimento, pelo menos no começo do formato, bem agressiva, tá? Mas também, início de formato, nós só tivemos 3 ou 4 inícios de formato na história do jogo, mas todos eles foram marcados, tá, pelos maiores spikes da história no preço das cartas. Tá? Foi assim com o Modern também. Quando o Modern foi anunciado e começou a ser jogado, as cartas tiveram subidas históricas, tá? Então, é natural que o preço dessas cartas vá subir se já não esteja lá na estratosfera, tá? E aí vamos lembrar um pouquinho. Lembra da Chandra Torch of Defiance, que foi chamada de Chandra Mind Sculptor?
Graças a Deus eu tenho duas guardadinhas comigo ainda.
É uma carta possível aí de ser staple. O Teferi de Dominaria, que acabou de sair do Standard, graças a Deus, mas também é possível. Joga Modern, inclusive, né? O Gideon, aliado de Zendikar, jogou pouco esse Gideon de 4 manas, que põe ficha por 0, né?
Não jogou nada.
E o Jace Prodigy de Vryn também está no formato. E o Jace também quase não jogou, né? Quase não foi para $100, né? O Felipe e o Grilo é que vão adorar ver essa carta de novo passando dos $100. Cartas poderosas aí que a gente pode dizer que vão fazer parte do formato: Busca por Ascanta, Collected Company, Rally the Ancestors, é mais uma aí que definiu o deck de Siege Rhino, né? Thoughtseize, Dig Through Time e Treasure Cruise são duas cartas perigosíssimas, acho que tem grande risco aí de serem banidas também. O Siege Rhino, já falei.
Você não tem muita cantrip, né?
Oi?
Você não tem muita mágica muito barata pra ir junto com Dig e Treasure?
E não tem as Fatland, né, Felipe?
É isso.
É. Mas é sempre perigoso, né? Tem que estar seguro também. Tem Veredito Supremo e Death Right Shaman. Death Right Shaman já subiu bastante de preço também, tá? Veredito Supremo vai ser a melhor cólera do formato. Oi, Felipe?
Faltou um play out ali de 3 manas, a Liliana.
É,
a
Liliana Last Hope.
É de Sinistralidade Nova, né?
Isso, bem lembrado. É, Ponder e Preordain não estão nesse formato, tá? Isso aí faz diferença. Cartas de energia talvez apareçam, mas o combo do Copycat é claro, né? Que vai estar, se ele joga Modern, ele vai jogar também esse formato. Tem grande chance de ser banido, principalmente a Sahili. Splinter Twin não está no formato, porque o Drazi não está, então... Já é um alívio, né? Humanos, boa parte do deck de humanos tá aí, né? Tenente de Talha, Atalha de 3 manas, Inspetor de Traben, Tireless Tracker, que é perigosíssima, uma carta que joga até Legacy, tá? E Reflector Mage também é uma ótima carta, é um ótimo humano que interage, inclusive, com Collected Company e tá no formato também, tá? Mágicas modais,
Espíritos
todas...
também, né?
Oi?
De Tribal tem Espírito também, acho que a maioria vai estar no formato.
Lorde de Espírito. Espírito, tem Spellqueller.
Eu ia comentar do Espírito mesmo.
Que Espíritos? Ó, tem o Lorde, tem Spellqueller, que mais?
Eu ia falar mais à frente, mas tem um artigo do Frank Karsten na China Fireball, que ele tem 12 decks que ele colocou aqui. Aí eu vou dar uma chegada aqui, ó. Bunch Espíritos. Tem o aquele do Mausoléu, que é o de uma mana. O Spectre Sailor, que é de agora. O Rattle Chains, que é de Innistrad, que é o que tem Flash. O Selfless Spirit, né, que é o que sacrifica lá. O Lorde, que é agora. O Spellqueller. Aquele usa o Assistente de Detenções e o Reflector Mage aí.
Boa.
Emoção. Boa. E é um deck que pode jogar Collected Company.
Sim. É mais um, né? Assim como o de humanos, é mais um que pode entrar. Tem cartas modais também, algumas que aparecem em Modern estão aí, por exemplo, Boros Charm, Comando de Kolaghan, Comando de Dromoka, outros, né? Amuleto Abyssan também. Acho que o Comando de Kolaghan é a mais perigosa dessas aí. Os Eldrazes da segunda era estão, aqueles da época do Eldrazi Winter, né? Todos eles estão aí também, principalmente em Rakuf, em Prometido, que já teve spike gigantesco. O Walking Balista e Hungerback Walker são artefatos de 0 manas que tem grande potencial de gerar ficha ou de pingar o oponente. Em termos de aceleração, gente, esse formato não tem Aves do Paraíso e nem Arborelf, tá? Mas ele tem Elfos de Lanoir, Elvish Mystic e Ganso. São 3 mana dorks verdes por uma mana, por enquanto, tá? Então, fiquem de olho aí, principalmente, né, no Ganso, porque ele é raro. A favor dos agro, tem bastante coisa, sim, apesar de nós não termos falado, mas tem muita opção para deck agro, tá? Você tem boas criaturas com ímpeto, como Lança Veloz do Monastério, Razorete lá na curva 4, você tem o Eidolon, que joga até Legacy, né? O Burning Tree Emissary, já falei do Boros Charm, Alfinetada Iluminar no palco também. Esse formato, infelizmente, não tem Raio, não tem Goblin Guide, não tem Rancor, né? Eu acho que o deck Pauper Burn é melhor do que o deck Burn desse formato, hein, Eli?
Provavelmente, em termos de Burn, ele tá bem à frente. O que eu acho que ele acaba levando vantagem é que ele tem boas criaturas, né? Ele vai estar muito mais parecido com o Ramunap Red do que com o Burn que a gente tem em Pauper e Modern. Eu acho
vai ser um Mono Red, não um Burn, né?
Exato, Felipe. Eu acho que ele tá mais alinhado para um Mono Red, mais essa linha do Ramunap Red, com algumas vantagens, né? Acredito que talvez ele seja mais rápido e sinérgico do que realmente ser nessa ideia do Burn. Claro que aí você tem Boros Charm, que é uma carta que acrescenta bastante, o Iluminar o Palco também, que ajuda um pouco. Então, acho que assim, ele tem boas opções aí.
Boa. E, bom, é basicamente isso, tá? A pool não é tão grande assim, dá pra meio que prever o que pode acontecer, mas eu acho que esses são destaques que vêm à mente baseados em decks que foram campeões e no formatos standards, né, nesse período aí de 7 anos pra cá. O Eli, você tem uma dica diretamente do Juliano da Liga Magic aí pra gente.
O Juliano mandou aqui, até porque, né, a gente viu spikes aqui, até vou deixar aberto aqui para comentar algumas coisas aqui que já subiram ridiculamente. Ele passou aqui uma listinha de cartas pra gente tomar cuidado e que ele não compraria nesse momento até que o formato se estabilize. É, o cóptero, né, do contrabandista, o Dig Through Time, Treasure Group, que a gente comentou aqui, o Marvel e o Atune, né, a versão de energia, né, o campo dos... É, lembrando que vai ter Escape Shift junto, né, então a gente pode ter os dois jogando de novo. É, o combo da Sahili com o gato. É, Enhaku, né, que é o fim prometido, né, essa versão.
Sim.
É, Nexus of Fate, que já tem gente pensando em... de Bunch Nexus. É, o Cats, né, que agora é esse de...
Ah, é o de lendas, sim.
O Cats e Mox, né, a Mox Amber, né, tomar cuidado com isso. Collected Company, pra quem não tem, porque ela já é uma carta relativamente cara, então se você vai comprar só pro pioneiro, é bom evitar. É, ele citou aqui Rally the Ancestors, of the Ancestors, né, apesar de ela estar num valor, né, mais baixo, então não seria tanto problema. E o Nyctus, né, que é o terreno aí de Teros, né, que tem sinergia com Devoção, né.
Não é pra pegar o Nyctus?
Ele recomenda que não.
O Devotion?
Eu queria citar algumas cartas que já tiveram um preço absurdo já subindo. Algumas você já comentou aí. A Sahili já está valendo R$90. O Oco subiu, mas não acredito que tenha sido pioneiro. Tem mais a ver com o Mythic Championship do que propriamente o anúncio. Mas também R$220.
R$220 cada um. Oi, ele?
R$220 cada um.
Nossa. Cara, teu microfone às vezes ele te muta. É muito estranho isso.
Será que não é o... Pode ser o controle automático de volume, mas eu dou uma olhada aqui. O Death Ride Shaman já chegou a R$45, lembrando que ele estava, acho que 7 ou 8 antes do anúncio.
Perdão, qual a carta?
O Death Ride Shaman. Puxa.
Ah, tá bom. É porque ele tinha baixado depois do ban, né? Tinha sumido.
Ele tava mais ou menos R$8.
E agora, 45?
45.
Ai, ai.
O Marvel, né, maravilha do sistema heteráulico, já tá 39. O Mox Amber subiu, mas já tá alto por causa do Urza, né?
O Jace
aí de Orange já tá batendo R$90. Deixa eu ver quem mais subiu aqui. A Liana, a Last Hope, tá 170, mas ela já tava... próximo disso, né, 140 mais ou menos, já tava aí nesse valor. Outro subiu muito, ele tava R$4, já tava valendo 21, é o Sartan Revigorado, aquele que é Temur, né?
Nossa, sério?
Caramba, o Cóptero, né, subiu pouco o valor, mas ele subiu de menos de R$5 para 17 já.
Ah, claro.
Mas, tipo assim, 17 damage, sabe, tipo, um negócio assim. E as outras estão subindo, mas a gente não dá para ter certeza, tipo, Dig Through Time subiu de menos de R$1 para 10, sabe? Então, assim,
Essas são as que subiram, né? Também tem outras cartas que o pessoal tá especulando bastante, como Green Flayer e Soul Scar Mage, e a Enraku Fim Prometida, que você já falou dessa, né? São cartas que não é um bom momento para entrar nelas, porque algumas triplicaram de preço. Mas tem outras, como são cartas de sideboard, que elas devem aí ter uma presença bem forte no pioneiro, como Rest in Peace, as Leylines preta e a Leyline branca. Também, eu acho que não tem muito risco em invadir elas. Piffin Needle, que é uma resposta incolor a Planinautas, aí é uma resposta de uma mana. Graph Digger's Cage também, tá? Então essas cartas aí de sideboard, elas também acabam sendo staples e acabam vencendo jogos, né? Então eu também investiria nelas, porque principalmente nos artefatos, até a esfera lá, como é que é o nome da esfera de Dominaria? Que eu esqueci.
Dumping
a esfera
Sphere.
Lá. Oi?
Dumping Sphere?
Isso, Dumping Sphere, ela mesma. Ela mesma também pode ser um bom investimento, uma carta em comum aí.
A minha dica pessoal, se tá certo ou errado, eu não sei. Eu vou investir em terrenos. Vou procurar a base de mana que eu sei que é útil, tipo Fastland, as checks que talvez eu não tenha, as mainlands. Eu vou começar por aí até que o formato se estabilize. Isso pensando em físico, né? Mal a diferença é grande, né? Às vezes você vai ter cartas aí custando 0,5, 0,05 ticks, então não dá para ter a mesma referência. Mas no físico eu vou preferir no seguro, que é ter as lentes, que no pior dos casos, eu vou poder vender ela pelo mesmo preço, né? Então.
Bom, tem uma carta do Standard que também tem potencial aí, que é Era Uma Vez, né? É mais uma carta que também tem que ficar de olho, principalmente se tem deck comboso no formato. Então, várias dicas aí, né?
O problema é que, assim, eu acho que Once Upon a Time é bem legal pra ter no formato, mas é capaz de ser banida se alguém abusar demais. Mas eu acho ruim, assim, não ter acesso a esse tipo de carta no formato.
Ah, tá. Tá, é, pode ser, pode ser. Vocês querem escutar a teoria da conspiração também? É, algumas cartas, uma semana antes, algumas cartas top aí desse formato tiveram spike. Alguém andou dando buyout nessas cartas aí, né? O bot do o Gold Bots, é um conjunto aí de bots lá do Magic Online, anunciou que todas as cartas a partir de Return to Ravnica tiveram, teve gente tentando dar buyout no bot deles, tá? Certinho, todas as cartas do pioneiro. E cartas como o Sahili, Dig True Time, o Copter do Contrabandista, em Raku mesmo, tiveram spike uma ou duas semanas antes, tá? Isso aí pode estar ligado a uma falha da atualização do Wizards Event Reporter, né? De acordo com algumas fontes, eu não consigo confirmar isso, mas de acordo com algumas fontes, o programa atualizou e ele já tinha colocado o formato pioneiro ali. E de acordo com outras fontes, se você fuçasse ali o código do programa, dava para encontrar que era a partir de Return to Ravnica, tá? Mas eu não consigo confirmar. Mas é muito mais provável que tenha informação interna, certo? Alguém tenha vazado essas informações.
Eu não lembro em qual dos vídeos sobre Pioneer que eu vi isso, tá? Então os créditos não vão ser dados. Mas parece que, infelizmente, né? Depois a gente passa os créditos nas notas do programa.
Sim.
Mas falou assim, a data base podia ser hackeada 7 dias antes. O buyout foi 9 dias antes.
Muito estranho, então. Talvez alguém da Wizards, alguém de dentro tenha passado. É. E assim, até contando que os torneios da Channel Fireball que está organizando, né, os GPs, eles vão ser pioneiro e eles só lançaram a notícia agora, né? Talvez até alguém da própria Channel Fireball já soubesse disso. De qualquer forma, é muito estranho, tá? É um mercado não regulado, então se você acaba pagando mais por conta desses spikes aí dos especuladores, saiba, né, que de certa forma, a informação privilegiada de algumas pessoas foi utilizada aí, tá? Então, não temos como lutar contra isso, a não ser boicotando o formato, mas eu não sei se é saudável fazer isso para alguém que joga Magic competitivamente, tá? Só fica aí uma teoria da conspiração, quem sabe aí aparecem os whistleblowers, né? Os optadores de apito aí que vão de fato dizer quem foi que vazou informação, quem foi que ganhou com isso, aí todos nós vamos pegar as nossas tochas, correr atrás e, né, pelo menos via internet, né, acabar com essas pessoas aí que tem
uma ainda. Não duvido que eles façam um lifetime ban em alguém para servir de exemplo, mesmo que fictício.
Não, acho que isso aí não é bom para a empresa, não vai acontecer, não. Mas tem vários, você pode acompanhar no MTG Goldfish, em vários lugares também, esses aumentos de preços aí, muito estranho. É tipo em Brasília, antes de anunciarem o aumento do preço da gasolina, né? Algumas horas antes, os postos de gasolina estarem cheios, estarem com fila. É muito estranho. Não é coincidência.
Alguém tem que fazer um deck com a Sahili, né? Meu Deus.
É, do nada, né? Várias pessoas, né? Ou uma pessoa fazendo vários decks com ela.
Circulou a foto de um cara que, tipo, devia ter mais de 1000 Sahili. Vocês chegaram a ver
essa foto? Eu vi a foto, vi. Tomara que seja banida.
eu acho que vou vender as minhas.
Acho que é melhor você vender agora.
É, cara. Bom, hora de falar do Mythic 5, vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Bom, Eli, o Mythic Championship 5 aconteceu lá na Praia Grande, 68 jogadores disputaram o título aí, e que não só era um título, como também a vaga pro campeonato mundial, né? Então, bem interessante aí. Só 6 dos 68 não tinham floresta registrado no deck, tá? Quem venceu foi o Javier Domingues, que já tinha vaga garantida, porque ele é o campeão mundial do ano passado, né? Então, o segundo lugar, que foi o francês, o Deprat, acabou ganhando a vaga, né, por tabela. Não teve brasileiro no top 8, os brasileiros foram particularmente ruins, com exceção acho que do Jabaiano e do Bertu, talvez o Jabaiano foi o melhor brasileiro, né? Quase que ele fez top 8, mas os outros não foi um campeonato bom para os brasileiros mesmo, tá? É, teve o Gustavo com 0 pontos, acho que o PV e mais 2 com 1 ponto ao todo, né? Infelizmente não foi a nossa vez. É, um detalhe do torneio foi o Li Shitian, o jogador hongkonguês. Sim, dessa vez eu fui pesquisar o gentílico de Hong Kong. ele jogou com máscara o torneio inteiro. E depois perguntaram para ele, né, se ele estava preocupado com algum tipo de punição pela Wizards, e ele tweetou uma mensagem muito bonita, né, dizendo que ele não se preocupa, que ele é agradecido por ter tido esse espaço, tá? Ele tem certeza que a Wizards não vai fazer a mesma coisa que outras empresas fizeram, apesar de provavelmente sofrer pressões similares, porque ela está presente na China também, tá? E ele disse que se você quiser proteger o Li Shitian, compre produtos da Wizards, suporte a empresa, jogue Magic Arena, tá bom? Muito legal a mensagem dele, bem adulto, né? Bem maduro. Você vê que o jogador de Magic, o público mesmo de Magic, é diferenciado nessas horas. É muito legal ver isso, tá?
E a minha pergunta que fica em relação a esse caso, não quer dizer que a Wizards tá certo ou tá errado, não é nesse o ponto. Mas será que essa seria a mesma atitude que ela tomaria se acontecesse isso antes do caso da Blizzard?
É uma ótima pergunta, Eli. E eu acho que ele sofreria algum tipo de censura, sim, tá? Ninguém quer ser o primeiro a se colocar aí na frente de uma... O pioneiro, digamos assim. Se colocar... ao julgamento de um país como um mercado como a China, tá? Então, seria, eu acho bem possível que ele sofresse algum tipo de sanção da Wizards.
Eu acredito que depende do que ele fizesse, né? Porque eu, pelo que eu vi, pelo menos, né, eu não consegui acompanhar inteiro, mas a entrevista que eu vi, ele, assim, ele toca no assunto, mas ele não fala explicitamente assim, né? Com todas as palavras. Eu acho que, por exemplo, se ele colocasse só a máscara o torneio inteiro, a Wizards não faria nada.
É, foi o que ele fez. Eu não lembro de ele ter comentado alguma coisa. Ele chegou a falar ele durante a entrevista?
Ele falou que ele é muito feliz em ser um homem livre jogando e não sei o que, esse tipo de coisa.
Tá. Ele deixou uma mensagem. Da mesma forma que a Wizards foi influenciada pela situação toda, eu acredito que ele, mesmo que querendo passar um recado, acabou mudando talvez um pouco o tom. Não tirando a gravidade da situação, mas como a gente falou semana passada, tirando aquela parte tão, não vou dizer radical, mas que pudesse criar uma atmosfera mais agressiva em relação ao ponto de vista dele. Aliás, ao ponto de vista não, né? Eu tenho que respeitar a história dele, a situação que ele e o país dele, ou a nação, o povo dele está vivendo.
Ah, é. Bem colocado, cara. E também não foi a única demonstração, né? O Sebastião
Pouso...
Ele
foi muito emocionado.
Oi?
Sim, ele estava emocionado enquanto falava, enquanto jogava. Para ele estava significando mais do que só o campeonato, aparentemente.
É, lembrando que o Li Shitian, ele fez top 8, né? Ele fez top 8, fez top 8, ele ficou ali no top 8, não chegou a passar pro top 4, né? Mas ele foi...
Ele eliminou o Jabaiano.
Ah, tá, na fase, ok.
Soldado, ele enfrentou o Bertu, desclassificou o Bertu e ganhou do Jabaiano, desclassificou o Jabá também.
E teve uma outra mensagem legal também do Sebastião Pozo, o argentino, né, que também está classificado para o Mundial. Ele venceu um MCQ, foi isso? Acho que ele venceu um MC, né, um Magic Championship. E ele falou que ele gostaria de usar, ele chegou a selecionar o sleeve brasileiro, né, no Magic Arena você pode escolher a capinha lá do teu deck, o Shield, né, e tem com a bandeira do país. E ele jogou com o brasileiro porque não tem a capinha da Argentina. E ele falou, apesar de sermos rivais no futebol, aqui somos irmãos, né, somos irmãos, não rivais. E aí ele jogou um pouco, só que depois eles falaram, ele disse que a Wizards pediu para usarem outras capinhas porque não tinha de todos os países. Tá. Mas é muito legal a mensagem do Sebastião Pozo, ele é parceiro mesmo dos sul-americanos aqui, né? Então parabéns aí para ele. Tá? Com relação ao top 8 e aos decks, é meio relevante falar porque o meta vai mudar completamente. Embora alguns decks continuem, né, o meta deve mudar. Mas vale mencionar que o Javier Domingues jogou de Gru Agro, ele venceu. Fala para as pessoas que não é para montar esse deck e achando que você vai vencer todas as partidas standard daqui para frente. Tá? Primeiro porque era um torneio com meta muito localizado, 68 jogadores apenas. Segundo que era o Javier Domingues pilotando. Então, não é assim que funciona a Magic, tá bom? Mas, de qualquer forma, é uma lista aí muito boa, tá? Esse foi o deck do Javier Domingues. Não é o único, né? Teve também deck de Golos, teve deck de Bunch Food, teve o Bunch Ramp também. E o Simic Food, tá? De qualquer forma, acho que é bom a gente deixar para analisar a meta pós-ban, através, de repente, de algum torneio no Magic Online, uma coisa assim, ou algum GP Standard, se tiver, tá? E eu queria chamar a atenção mais para a transmissão que teve, que foi da Liga Magic, tá? É, uma das transmissões, né, que teve retransmissões do torneio, foi da Liga Magic, em português, no canal da Liga, na Twitch, tá? É, o pessoal foi super animado, um time campeão, todo mundo que estava lá é escritor da Liga Magic, então a Carol Anê, o Eli, que está aqui, o Sanduíche, o Juliano, tá? Eles entendem do que eles estavam falando, eles se esforçaram demais, você vê o Eli, ele estudou bastante, ele jogou bastante, eles falaram os nomes das cartas em português, durante a transmissão teve sorteio de camisas, ele, aí eu falei para você em off, né, a energia de vocês, do Sanduíche também, que me impressionou, vocês falavam o tempo todo, cara, o tempo todo, vocês não deixavam a gente respirar, isso é muito bom, é muito conteúdo, tá? A chuva de memes que deu, você como clone do Sanduíche, tá? A visita lá à página, por um momento a foto do perfil do Sanduíche era sua, porque vocês estavam muito parecidos mesmo, não sei se vocês combinaram isso ali?
Não.
Que legal, que coincidência feliz, cara. Mais de 20 mil pessoas diferentes acompanharam a transmissão de vocês ao longo dos 3 dias, e na final teve quase 1.200 espectadores, né, que foi o pico, ao mesmo tempo, né? Foi a maior live de Magic da história do Brasil, e o Magic na final bateu 5º lugar na Twitch, com mais de 70 mil visualizações, tá? Enquanto isso, no Mundial de Hearthstone, o troféu caiu. Quando o campeão levantou o troféu se partiu no meio, uma parte dele caiu no chão. Foi um momento bem cringe, assim, de vergonha alheia, né? Enquanto o Magic saiu vitorioso. Acho que isso coroa bem a posição do Magic Arena, né, no torneio. Mas Eli, como é que foi para você aí apresentar a sua primeira experiência, né, numa live? É muito agitado, 3 dias de torneio, né, foi standard, foi difícil manter as pessoas interessadas por conta dessa questão do meta, né, e eu acho que vocês fizeram um ótimo trabalho, queria que você desse aí a sua análise de como foi essa experiência para você.
Eu, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a oportunidade que a Liga Magic e o Juliano me deram, né, realmente foi algo inesperado e realmente foi difícil no sentido bom, sabe, é algo que realmente é muito conteúdo para assimilar, né, como vocês sabem, o T2 não tá na veia, né, é algo que eu procuro estudar, que eu procuro acompanhar, mas não é algo que eu vivo tanto quanto eu gostaria, então assim, teve um tempo investido para poder fazer isso. Durante, né, as lives, eu procurei, sabe, exercitar muito do que eu aprendi aqui. Eu falei isso com o MP, eu acho que o Hack me ajudou muito nessa dinâmica das conversas, sabe? Eu acho que procurar criar perguntas relevantes no gancho das respostas anteriores foi algo que eu procurei fazer, sabe, para realmente tentar manter esse dinamismo. Porque assim, você falou, por exemplo, do meta. Pô, eram 28 decks de Golos no campeonato inteiro. O nosso maior medo é só assistir Mirror Match. Então, assim, então a gente estava muito preocupado em como a gente ia dispor isso pro público, sabe? Então, eu pessoalmente estava muito nervoso na sexta-feira, assim, de como é que eu ia, né, desenvolver ali a situação, mas eu consegui vencer um pouco disso e da sexta à noite para domingo. Eu acho que eu consegui desenvolver um pouco melhor essa forma, né, de passar as ideias e realmente manter o pessoal ali Porque a minha obrigação era de narrador, né? Era aquela obrigação de manter o ritmo, né? Tá ali de olho no monitor e sabe, a gente estava acompanhando, né? A gente fica com o monitor acompanhando a transmissão da Wizards, então a gente tem que tentar colocar um time. Então o pessoal entrou na entrevista, a gente, bom, vamos fazer uma entrevista aqui. Ô, Juliano, vamos falar sobre isso, tal, não sei o quê. E ali você tá vendo, beleza, colocou um deck, vai entrar no jogo, vamos falar do deck. E assim, sabe? Então, assim, foi muito novo isso para mim no sentido de produção mesmo, porque por trás das câmeras tinha muita coisa acontecendo, sabe? A Fanny, a gente acaba não falando muito da Fanny porque ela tava...
Não apareceu, né?
Ela quase não, a Fanny da sorte apareceu poucas vezes, mas assim, o trabalho dela foi incrível nesse ponto, realmente manter tudo, essa parte gráfica acontecendo, de imagens, etc. Então, assim,
Assim, pra quem não tem o costume ou acompanha a transmissão original da Wizards, dá uma chance a próxima vez que a Liga Magic fizer, porque, assim, vale a pena. Eles foram muito profissionais, né? É isso que salta aos olhos quando você vê, assim, o trabalho mesmo, tanto o visual como o de conteúdo mesmo, tá? Eles foram formais em tudo, tá? Eles conseguiram tratar muito bem a questão do timing, de revezar quem estava apresentando e comentando, de comentar tudo em português, de expor de forma clara sempre o que estava acontecendo, sempre com conteúdo. Não é porque o Eli está aqui, não, é porque realmente a transmissão foi boa. Eu não tenho problema nenhum em assistir a transmissão original, entender tudo em inglês, mas se a Liga Magic fizer isso daqui para frente, eu vou, esse sistema, né, daqui para frente, eu vou preferir assistir em português mesmo, tá? Eu acho mais confortável e não fico receoso de perder alguma coisa, porque vocês cobriram ali todas as arestas mesmo. Então, de parabéns aí, não deve ter sido fácil, né? Mas tudo é uma curva de aprendizado e acho que daqui a pouco vocês estão fazendo isso de olhos fechados, assim. É muito legal ver que nós brasileiros conseguimos produzir um conteúdo dessa forma profissional, viu? Então, de parabéns, cara.
Obrigado. Eu acho que foi um belíssimo trabalho. Eu acho que todo mundo que estava ali se esforçou bastante. Talvez algumas pessoas não tenham percebido, mas o Sanduíche estava gripado os 3 dias, ele estava à base de remédio os 3 dias.
É impressionante, ele não pareceu isso. Eu te falei antes, né? Quem mais me chamou a atenção foi o Sanduíche pela energia. Quando ele participa aqui no programa, é basicamente ele falando, certo? Ele fala bastante, fala bem, ele tem muito a contribuir. E na transmissão foi isso também. É muita energia que salta para a tela, assim, para a gente, de todos vocês, né? Mas o Sanduíche com as análises dele e tudo também é impressionante. Então, imagina quando ele tá bem, né?
Imagina ele 100%. Outra coisa que eu queria falar é para encerrar um pouco, eu tenho que agradecer muito, provavelmente ela não vai escutar, mas a minha esposa, que me ajudou muito nesse período de preparação. Vocês viram que eu tava lá de gravatinha, né, de roupa social, cabelinho cortado. Então ela me ajudou bastante nisso aí, além, claro, né, de toda a paciência que ela tem para com todo esse tempo que eu utilizo pro Magic. Ela não pôde assistir toda a transmissão, ela tava na casa da minha sogra, mas assim, ela passava pros outros, ela mandava para alguém, ela pedia para alguém assistir também.
E foram 3 dias, né, Eli?
Foram 3 dias, né?
3 dias que você não estava com ela, né? Exatamente. E que ela foi compreensiva contigo e te ajudou, inclusive, a fazer isso. É muito legal, cara.
E além de tudo, amanhã é o aniversário dela, então eu já quero dar os parabéns para ela por aqui.
Parabéns.
Ela tá ouvindo ali, que eu tô olhando para ela aqui agora, mas eu acho que ela merece.
Daqui a pouco é aniversário dela, né?
Daqui 45 minutos é o aniversário dela oficialmente, mas eu acho que às vezes a gente tem pouco espaço para agradecer pessoas que ajudam a gente, né, do lado de cá da câmera, principalmente para ela, que não entende de Magic, não faz questão de entender de Magic, mas faz de tudo para que eu consiga fazer o que eu gosto de fazer, que é produzir conteúdo de Magic.
Alguém na sua vida tem que ter bom gosto pela vida, né, Eli? Se você escolheu, infelizmente, jogar Magic, ainda bem que a sua esposa decide ficar longe dessa porcaria. Ai, ai, que legal, cara, que legal. Bom, fica então a dica para o pessoal acompanhar a Liga Magic sempre que tiver transmissão, né? E agora acho que é hora de a gente passar para a próxima fase para terminar esse programão. Vamos lá?
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Após esse silêncio mortal que antecede cada fase, é muito estranho isso. O Felipe tá estranhando, né, Felipe?
Não,
é, Elise, tá aí?
Eu tô.
Tá, eu vou ter que usar um pouquinho da técnica aqui do Teobaldo de criar uma certa censura, porque a frase da semana vem do Felipe, outro Felipe, tá? O Felipe, da colega aqui nosso de São Paulo, ele é famoso defensor do fim da reserve de list, né? Então a frase dele é reserve de list de c*** é rola. O ouvinte ouviu.
O
ouvinte ouviu. E aí é um tema que nós já abordamos aí, mas é bem importante para o Magic. Já sorteamos os códigos do Arena, né, para todo mundo, mas tem o sorteio de dois boosters de Modern Horizons, que foram abertos aí no canal, o Booster 1 e o Booster 2, tá? Vamos ver aqui quem ganha o Booster 1. Deixa eu pegar aqui o time. Ô, Eli, você está com o sorteador aberto? Pode sortear para a gente do 1 até o 25, por favor?
Até o 25, é de 1 em 1 ou de 2 já?
Pode sortear dois números aí, eu coloquei aí na tela.
Então vamos lá, sorteado 2, então o primeiro é o número 13.
Primeiro, de novo, Ozodrak, não fale isso.
É marmelada isso aí, hein?
Marmelada. Ozodrak, você ganhou o booster número 1 de Modern Horizons.
E o segundo foi o 17.
17 é Afrânio. Aê, Afrânio, parabéns. Booster número 2 de Modern Horizons pro Afrânio. Muito bem. A produção vai entrar em contato com vocês. E é isso. Semana que vem tem mais sorteio para os nossos apoiadores também, viu? Vai ser de Guildas de Ravnica. E, senhores, para terminar aí essa semana, muitos anúncios, muita reclamação, né? Eu gostei bastante do ele lembrar da esposa dele, porque foi um programa de reclamação, de críticas, né? Não só reclamação, de críticas, críticas construtivas e brainstorming de ideias de como fazer esses formatos e tudo isso funcionar para que os jogadores não saiam perdendo, né? Mas, enfim, foi um pesado nesse sentido, e a gente acaba esquecendo de agradecer as pessoas que fazem bem na nossa vida, né, que nos ajudam, como o Eli fez lá na fase de combate, então, que foi a fase de combate, inclusive.
Foi meio estranho.
Não quer dizer nada isso.
Mas eu acho muito legal isso, tá, porque ódio une as pessoas, reclamar é gostoso, mas lembrar desse tipo de coisa também, aqui lembramos dos nossos ouvintes que ajudam, que apoiam de várias maneiras, inclusive com conteúdo e com sugestões, tá? Quem quiser fazer isso no e-mail hackdoscast@gmail.com ou no Twitter @hackdoscast. E aí deixar para vocês aí terminar esse programa com o futuro do Magic, gente. O que, que vai acontecer com o nosso jogo?
Eu acho importante sempre lembrar aqui que a gente fala aqui, põe nossas críticas, opiniões, que a gente acha que vai melhorar, mas no fundo tudo que a gente vai continuar fazendo e quer continuar fazendo é jogando esse joguinho. Não importa como, qual o formato, a gente sempre vai estar aqui jogando e é importante sempre a comunidade, né? Então, acho que o jogo vai evoluir, já mudou muito, mudou em estrutura, mudou em design, mudou em mecânicas e estamos aí há tantos anos jogando e vamos continuar.
É isso aí. Eli, enquanto você faz aí os decks de Pioneiro Pauper, o que, que você acha do futuro do Magic?
Pauper Pioneer.
Antes de falar do que eu imagino, eu acho que você falou de agradecimento, né?
Sim,
eu acho
sim.
Que todo mundo que de alguma forma já colaborou com qualquer conteúdo que eu já produzi na vida, meu agradecimento fica a todos vocês, porque eu acho que se eu tive essa oportunidade, foi porque vocês abriram para ouvir o que eu tenho para falar, para escrever, né? Comentaram comigo, me fizeram crescer de alguma forma, né, nesse meio, que é difícil, exige bastante, né? Mas eu acho que a gente faz, né, MP, Felipe, a gente procura fazer o melhor, seja uma, seja 10 vezes por semana, para quem está aí, para quem está ouvindo, para quem está lendo, né, para que vocês possam apreciar esse jogo realmente da melhor forma possível. Né?
Ouvindo, lendo e vendo. Isso aí.
Exatamente. E assim, eu espero muito que, como o Felipe disse, que o Magic continue melhorando, seja com formato A, B ou C. A gente vai continuar jogando, vai continuar reclamando do Magic, isso é normal, vai continuar reclamando do Wizards, mas porque a gente quer sempre algo melhor, quer que as coisas evoluam e que caminhem que vão para um caminho que fique um acesso mais fácil, que melhore a vida e que possa trazer algo bom para quem ganha, porque acima de tudo o Magic é um hobby e a diversão é necessária, né? Diversão é o que nos move, né? a continuar nesse joguinho aí.
Isso aí, belas mensagens, então. E com isso ficamos por aqui, até semana que vem. Provavelmente com um programa mais curtinho, né? Porque...
Até porque se continuar desse jeito, emendo no outro.
É tenso. Semana que vem, vamos falar com o Fernando Seco novamente sobre vintage, porque tem novidade, uma surpresa aí. Pioneirismo, inclusive, do Fernando, tá? Verdade, eu acredito que é pioneirismo do Fernando. A gente conversa semana que vem, então obrigado por ouvir. Mande lá críticas e sugestões pra gente e até semana que vem. Falou.
Falou, galera. Valeu.
Falou, Felipe.
Falou.